Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 21ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda presente. Helena Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 20ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto.
Projeto de lei 3422, de autoria do prefeito, que institui o serviço de acolhimento em família acolhedora, destinado ao acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Ante manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões. Próximo.
Projeto de lei 3322, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3A da lei número 5.435, de 21, e altera o anexo 2A da lei 5.421, de 21, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 553.601,09 para a utilização dos recursos do Bônus Assistência Petróleo, Lei Federal 13.885, de 17 de outubro de 2019.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Mantenha a manifestação favorável do plenário e determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo.
Projeto de lei 3522, de autoria do prefeito, alterar o anexo 3 da lei número 5.435, de 2021, e o anexo 2A da lei 5.421, de 21, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 80.600 para utilização dos saldos dos recursos da portaria 369 de 2020 do Ministério da Cidadania.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei 3622, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei 5.435, de 2021, e altera o anexo 2A da lei 5.421, de 2021, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 3.651.106,54 para a implementação da infraestrutura urbana, termo do convênio 100.511/2022 do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Programa Nossa Rua.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Gostaria de todos os vereadores pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da Amélia Lau Panza. Para quem não conhece, ela é esposa do Panza, que foi prefeito da nossa cidade, portanto, foi primeira-dama de nossa cidade. Então, peço um minuto de silêncio a todos aí.
Permitiu, pela ordem, presidente. Queria também pedir um minuto de silêncio para o seu Ivo, né, que veio a falecer também, uma pessoa muito conhecida na cidade e hoje também nos deixa aqui. Essa pessoa que era bem carismática. Não sei se todos lembram do seu Ivo, né? O seu Ivo era um grande corretor aqui do nosso município, acabou nos deixando hoje com 94 anos de idade.
Bom, um minuto de silêncio aos... A Câmara gostaria de externar aí os mais sinceros sentimentos a essas pessoas que fizeram, de alguma forma, parte do nosso município.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao nosso vereador Pedro Santos por ter feito a opção pela família ao invés de seguir com o seu sonho do concurso do qual ele passou. Gostaria de pedir que todos, então, se pudesse, uma salva de palmas pela permanência, pelo dia do sim ao vereador Pedro Santos.
E dizer também, Pedro, aqui, que embora os embates que nós temos aqui, eu fico feliz que você continue na Câmara Municipal de Garça, tá bom? Parabéns pela escolha aí. Vamos lá. Avisos. Informa que o feriado dia 29 de junho foi transferido para o Legislativo para 1º de junho. Informa aos vereadores, de forma muito importante, que fica convocado nessa sessão, uma sessão extraordinária, a ser realizada dia 29, a partir das 9h30, para tratarmos de assuntos diversos e importantes, inclusive a LDO. Tá? Então é necessária a presença de todos vocês aqui, eu conto com a presença de vocês, que será o nosso último trabalho aí antes do recesso, tá bom? Para que a gente possa ir para o recesso sem deixar nada atrasado, para que o município continue funcionando enquanto nós estamos aí no nosso recesso. Informa ainda que dia 1º/7, a 31/7, a Câmara estará em recesso parlamentar. Destaco que o período de 11/7 a 19/7, os servidores destacados de leis estarão em férias coletivas, estando suspensos neste período o trabalho de atendimento ao público. Após isso, funciona de forma natural. Após o dia 19, volta a funcionar normal, tá bom? Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Ilane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Prabete. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Entre em discussão e votação única o projeto de lei 28/2022, de autoria do prefeito, que institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e dispõe sobre a compra institucional de alimentos da agricultura familiar no município de Garça. A mesma informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutiva matéria.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir a dispensa da leitura, que foi apenas uma correção de texto só, esse substitutivo.
Consulta o plenário, se é a favor da dispensa. Bom, considerando então que foi dispensado, consulta o plenário, se considera objeto de deliberação o substitutivo ora apresentado. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ok, devido à aprovação, daremos continuidade. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulta se há oradores.
Não há oradores. Quer falar? O Bacana falou.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa. Queria cumprimentar o secretário da Fazenda, que está presente aqui, o Tipa, a professora da FATEC também. Baixa um pouquinho o som aí, Flamengo, está muito alto. Que está presente aqui, estive lá na FATEC outro dia, até fiz uma moção convidando os vereadores para comparecer, para conhecer, né? Quem não conhece ainda, acho que todos conhecem, né? O trabalho da FATEC aqui no nosso município. Obrigado pela presença da professora. E queria falar desse projeto. Aliás, a agricultura familiar é um projeto que a gente vem discutindo aqui há anos do município, né? Valorizando essas pessoas que são pequenos agricultores, né? Aqui no nosso município, que vive da agricultura familiar, né? Eu lembro que, acho que já teve projeto aqui também, eu não recordo se foi o Pedro que fez, ou se o Pedro apresentou uma vez lá, quando nós era presidente do Esparcelamento, só de uma cidade que ela usa as áreas institucionais, tá?
E a prefeitura, ela cede essas áreas para a própria... Mas é um projeto diferente desse, mas é no mesmo sentido que ela cede aquelas áreas institucionais e as pessoas acabam cultivando aquelas áreas, a prefeitura dá todo o trator, assessoria ali e tudo, e eles cuidam dessas áreas institucionais. Também é para ajudar a comunidade, né, naquela condição de alimentos. Mas nesse caso, é uma valorização do pequeno produtor rural, que usa, né, das suas terras, das suas propriedades. Inclusive nós temos o Banco da Terra, né? É bom deixar claro aqui que nas quartas-feiras eles vêm aqui na nossa feira, né, trazer os seus produtos para poder comercializar e levar o sustento para sua família com muita dignidade. E eu acho que é necessário essa valorização das pessoas, né? Não só dos pequenos agricultores, mas falar do agronegócio em geral, né, que a maioria dos políticos só lembram dele na hora de pedir o voto, né? Nós temos a estrada 9 de julho, onde tem o Banco da Terra, acho que é 45 quilômetros de estrada rural, é a maior estrada aqui do município na área rural, e às vezes a gente comenta, né, que precisa de uma manutenção e etc., mas... Eu acho que um projeto que valoriza e que dá essa possibilidade, né, de fazer essas compras do pequeno produtor é muito importante, né? Porque aí se abre um campo maior para que eles possam produzir mais, é um incentivo, eu acho que é fundamental. Eu queria colocar isso porque eu tenho conversado bastante, né, com o pessoal da zona rural e eles têm sofrido alguns problemas, acho que o Almeida sabe o que eu estou falando na questão de roubo, enfim, não estou mudando o assunto, mas a gente está falando de um... de uma maneira, né, geral. Enfim, pois não.
Obrigado, vereador. É muito bom esse seu exemplo que você diz, né, que você está falando para a gente, e não só nesse sentido de melhorar essas pessoas que vivem disso, mas também a própria sociedade, que vai ter um custo mais em conta.
Sim, né? Claro.
Então, hoje a gente sabe que os produtos estão muito caros, a gente vai para outras regiões aí, São Paulo, a gente vê a diferença de preço. Então, a gente conseguindo fazer esse processo em Garça, com certeza ajuda bastante também a nossa...
Se abre um espaço para o poder público poder comprar esses produtos, né, do pequeno agricultor. Pois não, Almeida?
Última parte?
Pois não.
Eu concordo com as suas palavras, não só o Banco do Povo, mas o Banco da Terra.
O Banco da Terra. Eu citei como exemplo, tá?
É um exemplo, esse daí. Mas nós temos outros pequenos produtores... E a prefeitura, ela realmente precisa desse material, dessa mercadoria. Se ela for comprar no Ceasa ou no mercado, ela vai comprar muito caro. Então, ela comprando desse pequeno produtor, ela incentiva o produtor e também ela vai ter um produto de boa qualidade num preço melhor. Então, eu acho fundamental, um projeto essencial.
E é um cliente a mais, né? É um cliente a mais que as pessoas têm para poder oferecer os seus produtos.
Gostaria de uma parte,
pois não, presidente.
Além disso, também, tudo que vocês colocaram, aí, de suma importância, né? O produtor ter uma garantia de que vai fazer a venda do seu produto de alguma forma. Né?
Isso.
Que você produzir sem a certeza de vender é o serviço de produzir e oferecer o produto. Agora, quando você tem uma garantia de, pelo menos, da compra de uma porcentagem, você já fica aí resguardado de não faltar o dinheirinho para começar um próximo plantio. Então, eu acho isso muito importante, né?
Só para finalizar, eu tenho poucos segundos aqui, eu gostaria, né, que a Câmara também ficasse muito atento com relação à zona rural, né? Eu acho que é um assunto que nós vamos ter que discutir aqui sobre vários segmentos também. É a valorização, né, dos trabalhadores da área rural. Muito obrigado.
Você permite uma parte? Eu esperei o senhor aguardar.
Tem dois... já acabou.
Não, é projeto.
Então, permito, claro. Claro, desculpa.
Esse projeto, ele é de excelência, ele traz uma inovação, porque ele traz a inclusão social do pequeno produtor rural para o mercado, até da própria prefeitura. Embora produtores e associação, eles precisam estar... com um comprovante de declaração desse produto para eles poderem estar sendo contratados pela prefeitura.
Acho que o Banco da Terra ela funciona
associação.
Como uma associação. Né?
Só, aí eles precisariam dessa declaração. Então isso traz uma inclusão social a esses produtores dentro do nosso, da nossa prefeitura, do nosso próprio mercado. Obrigado.
Eu concordo. Desculpa, até não me atentei ao tempo, mas é bom que a gente também traga esses assuntos aqui para a Câmara Municipal, né? com relação a outros problemas que o pessoal tem enfrentado. Um projeto como esse, ele já resolve, entre aspas, né, uma parte boa do problema do agricultor, que é como o presidente disse, produz e tem para quem vender. Isso é muito bom. Pois não? Pois não.
Esse projeto ele é fundamental, porque o produtor rural ele sofre graves consequências na valorização do seu produto. Então, o pequeno produtor tem dificuldade de colocar isso no mercado, num grande mercado.
Grande mercado, né?
Então, ele tendo essa possibilidade, esse projeto já vem funcionando há alguns anos e muito bom. Inclusive, tem aqui a Sustengar, que é uma associação, que pode até virar uma cooperativa aí com o passar dos anos. Mas tem sido muito importante para o pequeno produtor. Obrigado.
Foi até bom você tocar nesse assunto, né, de que dos pequenos produtores não conseguir vender no mercado. Não é porque o mercado não quer comprar, é porque precisa, né, nota fiscal, né. Então, o pequeno produtor, muitas vezes, ele não faz parte de uma associação, de uma cooperativa. Então, às vezes, não consegue entrar. Não é que o mercado, o supermercado não quer comprar. Eu estava conversando com o Marquinhos, que é o proprietário da rede Big Mart, ele já está numa cidade lá de Andradina, onde ele tem um mercado, ele já está fazendo um convênio junto com os produtores para comprar direto dele também, né, para valorizar o pequeno produtor rural. Mas um projeto como esse é importante a gente poder destacar, né? É uma coisa boa. Então, assim, coisas boas para o município, nós como vereadores temos aqui que está comentando, discutindo e ajudando nessa questão. Legislar, né, não é só legislar ao contrário, né? Tem que legislar também sobre coisas boas que acontecem.
Permite, eu subo meu último à parte?
Pois não.
É interessante também essa lei, que ela coloca aí a vigilância sanitária como um órgão fiscalizador do produto que vai ser oferecido, né? E isso também é bom até para aquele que está adquirindo esse produto, no caso do seu exemplo, uma rede de supermercado. Obrigada, viu?
Legal. Então, assim, só agora para finalizar mesmo, espero que a gente vote esse projeto. Prefeito, coloque em vigor e já comece a comprar desses produtores rurais. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Em votação substitutivo. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o de maioria simples e o sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Ademar Kimpe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto.
Tem dois.
Entre discussão e votação agora, o projeto de lei 31/2022, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. Em discussão global, o projeto, com as palavras, senhores vereadores. Consulto-se a oradores inscritos.
Tem o Fábio Santos e o Pedro Santos. Os dois.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, secretários, vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, a professora Maria Alda, professora da FATEC, onde eu tenho um carinho muito grande, seu Tico, Marra também, e todos que estão nas mídias sociais nos acompanhando. Venho até aqui o plenário, eu fui procurado por algumas pessoas sobre esse projeto, porque nesse projeto tem a lista das ruas aonde serão asfaltadas, né, na nossa cidade. A gente vai autorizar o crédito, né, para que possa ser recapeado as ruas. E as pessoas me questionaram sobre as ruas. Então, eu quero dizer para você que nos acompanha que aquilo lá é uma prévia de anos atrás. As ruas, elas podem ser e vão ser analisadas de novo e elas podem ser mudadas até, né? Então, eu venho falar isso, sobre esse detalhe. Eu vou ser favorável a esse projeto. Eu entendo que a prefeitura gasta muito com a operação tapa-buraco e não resolve, e não funciona. Eu sei que é um crédito alto, eu sei que é um crédito que a gente assusta, né? Vamos dizer assim. É, eu acredito que a prefeitura está com o seu caixa em dia, os seus pagamentos em dia, e esse valor não vai onerar o nosso município. Eu acredito que esse projeto vai solucionar tanta reclamação que nós temos aí, pelo menos melhorar, né? Tanta reclamação de buraco na nossa cidade. Então, isso é o meu parecer, é o meu entendimento, só um esclarecimento rápido. Obrigado.
Com a palavra agora, o vereador Pedro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham, né, pelas redes sociais. Ao Tico Marra, nosso secretário do município, que está aqui presente hoje. Minha professora Maria Alda, obrigado por tudo. A FATEC faz realmente milagre na vida de nós, estudantes, viu? Parabéns. Em nome da Maria Alda, parabenizo os demais professores e mestres daquela escola, daquela faculdade. Senhor presidente, é um projeto complexo, né? Cada um aqui tem a sua opinião, devemos respeitar a opinião de todos. E para evitar uma discussão que não leva a nada, porque todo mundo sabe quem vai votar e quem não vai votar, então eu vou apenas justificar o meu voto, né? Justificarei o meu voto aqui. Por ser um projeto complexo, não permitirei a parte dos vereadores, que nós sabemos quais vereadores votarão, né? Então apenas vou justificar o meu voto, respeitando o voto de quem pensa diferente de mim. Bom, primeiramente, senhor presidente, deixa eu pegar ali a emenda do projeto. Bom, primeiramente nós estamos votando o item 2 aqui, projeto número 31, e na emenda do projeto aqui está escrito assim: é de autoria do senhor prefeito, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União. Que seja feita uma errata, que não existe essa garantia da União. Não existe essa garantia da União. Está escrito na emenda do projeto, mas não tem garantia da União. Inclusive, eu serei contrário ao projeto. Mas, se tivesse uma garantia da União, provavelmente eu seria favorável. Por quê? Porque se tivesse uma garantia da União, o juro seria menor. E não é pouco. É bastante. Fabiano, por favor, coloca aquele print do projeto que eu coloquei, fazendo favor. Ó, esse é um print do projeto que nós estamos discutindo, e a garantia do projeto ali é o FPM. FPM, que é o Fundo de Garantia dos Municípios, tá? Fundo de Participação. Obrigado, vereador. E por conta de não ter a garantia da União, os juros ele aumenta um pouco. Eu peguei até os valores aqui. Quais são as diferenças? Bom, sendo o fundo de garantia, o FPM, que é o que consta no projeto que nós estamos votando, não sendo fundo da União, o projeto fica numa taxa de juros de 128% e 36%. Né? Se tivesse uma taxa de juros que fosse garantida pela União, por favor, Fabiana, a segunda imagem. Em 10 anos, seria uma taxa de juros de 112,7% do CDI. Ou seja, para o montante que nós estamos votando. É uma taxa considerável de diferença. Lembrando que nós estamos votando um projeto agora que ele tem 2 anos de carência. Então, a atual administração ela não vai fazer o pagamento de nenhuma parcela desse financiamento. Que fique bem claro também que quando for feito a primeira parcela desse financiamento, já será descontado na hora um valor de 340 mil reais, né, de taxa de estruturação. Ou seja, só a taxa de manutenção é um desconto de 340 mil. E esse recurso já entra descontando. Não é um recurso que será utilizado pela prefeitura para recap. Tá bom? Esse pagamento será feito em 2 parcelas. A primeira, na assinatura do empréstimo. E a segunda, na primeira parcela, que será feito apenas no próximo mandato, daqui 2 anos. Né? O financiamento foi feito em 10 anos, né? E ele tem utilizado 2 taxas para fazer a contagem, que é o CDI e a taxa Selic. Hoje, até consta no projeto uma taxa Selic, que ela está em... uma taxa variável. A exemplo da Bolsa de Valores que tem lá, as ações, os fundos imobiliários, né, é variável. Então, nós não temos como afirmar qual será o valor exato do financiamento. Porque a taxa Selic ela está variando e a taxa do CDI também. Veja bem, Fabiano, por favor, coloca aquele gráfico que eu pedi para você colocar. Esse gráfico. Ó, baseado nesse CDI que nós estamos apresentando aqui, foi que eu fiz o cálculo de mais ou menos de quanto que será o financiamento, né, do empréstimo. Hoje, nós estamos pegando 17 milhões, porém, ó, esse CDI que aí está, é bom a gente deixar claro, é uma previsão, né? A economia em si, ela trabalha com previsões. Só que não será exata essas taxas que aí estão. Ela poderá tanto estar acima como está abaixo, tá? Então, essa taxa, ela é variável. O CDI hoje, ele está, eu até peguei aqui, ó, em 13,15%. 13,15%. Então, hoje, com uma taxa de 128,36% na garantia do FPM, será pago uma taxa de 128,36%? Não. A taxa que será feita de financiamento será em torno de uns 17% a 18%. Essa é a taxa. Ela pode tanto variar para cima quanto para baixo. Mas é uma taxa alta, por ser um recurso tão alto. Né? Nós temos 2 situações aqui. Nós temos a situação do empréstimo de 17 milhões, que, ao meu ver, é um empréstimo muito alto, que fará realmente um peso nas rendas do município, porque é um recurso alto. E nós temos a questão do mérito. O mérito nós não vamos discutir, né? O mérito é essencial que a prefeitura busque subsídios para atender a população nas suas necessidades. E a cidade toda tem necessitado, sim, de uma manutenção desse asfalto, né? O recap poderia ser feito, ao meu ver, em pequenas obras, não de uma vez só. Oneraria menos o município, através de emenda parlamentar e tudo mais. Eu penso que a prefeitura poderia ter feito 2 maneiras. A primeira, através desses trabalhos aos poucos, né, fazendo rua por rua. Antigamente fazia os recaps de uma rua aqui, uma rua ali, para não deixar chegar nesse montante. Hoje nós estamos numa situação de buraco na cidade alta, porque o recap em si foi difícil de ser feito. Não me recordo de um recap nos últimos tempos aqui. É feito o tapa-buraco. Só que o tapa-buraco, ele é paliativo, né? Porque você faz ali a tapa-buraco, quando chove, infelizmente, leva. Então, eu acredito que a prefeitura está no caminho certo. Tem que ser feito, sim, os recaps. Mas, na minha visão, não nesse montante. Por quê? Fabiano, coloca, por favor, a última imagem. Por favor, Fabiano. Isso. Ó, pelos meus cálculos, esses 17 milhões, hoje, a prefeitura ela irá pagar 32.597.667,38 reais, baseado no CDI, que é a estimativa do mercado. Poderá variar, tanto para cima quanto para baixo. Porque tanto o CDI quanto a Selic, ela é variável. Só que hoje, baseado nas estimativas, nós vamos pagar quase aí 16 milhões de reais de juros, né, em cima desse empréstimo. Poderá ser maior. Nós estamos aí passando por momentos difíceis na economia. Nós não sabemos, nós não podemos garantir. Inclusive, no projeto está escrito que a taxa Selic será exata lá. E eu acho que fica difícil, não tem como. Mesma maneira que eu não tenho como deduzir quanto que será o Selic o CDI exato, também não dá para deduzir quanto que será a Selic. Então, por ser um projeto de alto custo, que realmente, na minha visão, vai onerar o município por estar pagando 32 milhões de reais de juros, então, o meu voto será contrário. Respeito os vereadores que votarem favoráveis, só que eu penso que daria para ser feito de outra maneira. Inclusive, recentemente foi feito um financiamento para fazer o distrito industrial, e lá foi feito um asfalto novo, do zero, e hoje nós já temos problema no asfalto. Então, não será resolvido o problema do buraco no nosso município, né? Infelizmente. Porque se no asfalto novo nós já temos problemas lá que está esfarelando, né? Eu penso que o recap também não vai resolver. Vai ajudar? Sim. Eu penso que seria feito, seria bom que fosse feito aos poucos, de acordo com as possibilidades da prefeitura. Não entrando num financiamento de mais de 10 anos, aí 12, né? Porque 10 anos de pagamento e 2 anos de carência. Então, por isso, o meu voto será contrário. Obrigado a todos. Respeito o voto dos demais vereadores.
Com a palavra agora, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu vou falar do meu voto, não dos outros que mandam eu falar, né, pro voto de outras pessoas, né? Então, assim, eu falo do meu voto, tá? O voto que eu conquistei, eu estou representando aqui uma parte da sociedade, então, eu não peguei tabela de ninguém, né? Eu peguei tabela aqui da Câmara, conversei com o Dr. Rafael Matias, pedi, né, aliás, não conversei, pedi as informações, pedi também para o diretor da casa, mas não foi ninguém que me ligou, me passando o gráfico nem nada. Eu vim aqui, aliás, como eu quero sempre dizer para vocês, a gente aprende tudo sozinho, né? Então aqui, 4 mandatos de sofrimento, aprendendo tudo, mas a vida, ela ensina a gente, né, a aprender as coisas, né? Se a gente não consegue ter algum auxílio de outras pessoas, a gente consegue através, né, das porradas, das pancadas que a gente toma, aprender. A população, né, ela vem, né, tendo esses problemas. Eu estou aqui desde 2009, desde 2009. Eu posso citar aqui vários empréstimos que ex-prefeitos fizeram aqui. E a taxa, só para deixar bem claro, ela não é 128%. Não existe juro de 128%. Quem que vai emprestar um dinheiro 128%? Fala para mim. É 128% do CDI, tá? Esse gráfico que o vereador Pedro mostrou aqui sobre a garantia do FPM é o Fundo de Participação de Municípios, tá? Mas vou explicar outros dados aqui que eu tenho, tá? Nós temos uma previsão orçamentária para esse ano de arrecadar 34 milhões e meio a mais do orçamento de 2021. Vocês sabem o que representa isso? Quantos por cento que representa dentro do orçamento do município? Que nós votamos aqui nessa Câmara. É a previsão orçamentária do município. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Tá? Nós arrecadávamos em 2021, quando nós votamos aqui, se vocês quiserem pegar os dados, vocês podem pegar. Nós tínhamos uma previsão orçamentária de arrecadar no ano 132 milhões de reais. Tá? Nós arrecadamos em 2021 155 milhões de reais. Certo? Então nós arrecadamos 132, 23 milhões a mais do que era a previsão orçamentária de 2021. Esse ano, nós temos uma previsão orçamentária de 34 milhões e meio, quase a mais, o Tico está aí para falar melhor de números, né, secretário da Fazenda, em cima dos 132 milhões. O que, que eu quero dizer com isso? Se nós arrecadamos 132 milhões, tivemos uma arrecadação de 155, nós temos esse ano uma previsão orçamentária de uma arrecadação de 166 milhões. Se der a diferença do que deu, né, dessa arrecadação de 2021, em três anos, né, nós vamos arrecadar em três anos, né, que nem esse ano, o ano que vem e o último ano dessa gestão, vai arrecadar 112 milhões a mais. É quase um orçamento do ano de 2021, concordam comigo? Né? Então, assim, vamos analisar, né? Eu estou analisando a longo prazo. Vamos falar de um empréstimo sem juros de 17 milhões em 10 anos para você pagar, certo? Eu não estou nem colocando o orçamento inteiro do município, estou colocando só a previsão orçamentária a mais, tá? Então, se nós colocar 17 milhões dividido em 10 anos, nós vamos ter que pagar no ano, sem a correção dos juros. Só estou dando um exemplo aqui para que as pessoas que estão nos assistindo entendam melhor. Nós vamos dividir 17 milhões em 10 anos, dá 1 milhão e 700, correto? Se nós vamos arrecadar 34 milhões a mais em cima do orçamento de 2021, quer dizer, a prefeitura ela tem dotação orçamentária para pagar um empréstimo dele tranquilamente. Alguém pegou a taxa de endividamento aqui da prefeitura? Alguém tem esses dados aqui? Entendeu? Então, assim, pega a taxa de endividamento da prefeitura. Defender gestão é uma coisa. Defender projetos é outra coisa. Estava conversando com um amigo, ele falou assim, ah, né, mas o pessoal é tudo contra, né? Não vou citar aqui, mas eu vou em tal lugar. Nesse lugar, o pessoal é tudo contra que os vereadores votem nesse empréstimo. Aí eu falei para ele assim, mas nesse lugar é um lugar de pessoas que têm um poder maior aquisitivo. Eu falei, então vai lá na rua, lá, um exemplo, vou dar um exemplo, claro. Uma rua da Morada do Sol lá, né? E pergunta lá se os moradores lá, eles podem morar naquelas ruas que tem buraco, só porque é periferia. Eles não têm direito, eles são cidadão e pagam imposto igual o cara que mora na Vila Willis. Quer dizer, eles podem andar com seus carros no buraco, agora o Davi Williams não. Eu vou citar outro exemplo aqui, tá? Em 2009, o vereador Pedro, ele sabe muito bem disso, ele era presidente do bairro lá do Jardim Paineiras, né? Teve um projeto do PAC, Projeto de Aceleração ao Crescimento, onde foi asfaltado aquela última rua do Jardim Paineiras, que aquele bairro estava há décadas sem asfalto. Acho que vocês se lembram, né? Em 2009, o Cornélio perdeu a eleição. Na outra gestão, o Faneco asfaltou lá e o Pedro sabe. Parece que foi pedido até do vereador para asfaltar lá, né? Mas aquele projeto foi um pedido de todo mundo, não foi só do vereador Pedro. Foi um pedido da Câmara, um pedido do bairro, um pedido de todo mundo. E aquele projeto é um projeto que, como o prefeito não foi reeleito, ele passou para o outro prefeito fazer aquela benfeitoria no local. Correto? É um asfalto que foi feito lá. E aí tem aquela lei de contribuição de melhoria. Acho que todos recordam disso, né? E os moradores reclamam até hoje, porque houve, fez uma benfeitoria no empreendimento imobiliário que antes não tinha lei e a prefeitura passava a ser responsável por isso. Um exemplo, em um bairro aqui, ele faz o asfalto e essa lei ela não existia. E aí ficava a conta para quem? Para a prefeitura. O que ela fazia? Repassava para quem morava no local. E isso chama contribuição de melhoria. Certo? E aí hoje, os moradores lá são obrigados a pagar aquele asfalto. Que antes, quando fizeram, era gratuito. Não tem nada de graça. Não existe nada de graça. Esse dinheiro que está sendo emprestado aqui, e que depois nós vamos votar outro projeto nessa rua, onde, através, né, de um amigo que eu trouxe aqui na Câmara, e nós conseguimos também um bom dinheiro para o recapeamento, que vai fazer parte também desse projeto, que merece destacar aqui nessa Câmara, eu sei, e deixo bem claro aqui, que as pessoas têm que andar sim. O vereador tem que andar, buscar emenda, como muitos têm buscado. Isso é bom para o município, né? Prefeito tem que ir viajar, né? Bater na porta, pedir dinheiro. Mas aonde você vai conseguir 25 milhões para uma cidade de 46 mil habitantes, para o Estado priorizar o recapeamento do município? Fala para mim quem que conseguiu isso. Sendo que nós temos 645 municípios no Estado. Então, assim, tem algumas coisas que é um dever do próprio executivo. Entendeu? Eu não recebo mensagem no celular, não. Pode ver, eu estou aqui com o meu celular, está ali, ó. Tem pessoas que vêm falar aqui, as pessoas ficam mandando mensagem no celular, ó, fala isso, fala aquilo. Então, assim, eu venho aqui, olha, para deixar bem claro que eu venho aqui na tribuna falando o que eu sinto e o que eu quero fazer. Eu falo que, assim, a gente tem que influenciar as pessoas, mas temos que pensar na sociedade. Eu não tenho compromisso com o prefeito, eu não trabalhei por prefeito. Eu não estava na eleição do prefeito. Como tem os vereadores aqui que pediram voto para o prefeito e hoje é contra o prefeito. Ou não tem? Na verdade? Então as coisas mudam. Agora, eu vou falar que as pessoas estão erradas? Não estão, é um direito deles. É um direito de cada um, a política é assim. Né? De repente, não concorda, né? Não concorda do que está acontecendo em alguns momentos. E eu não concordo com muita coisa. Inclusive, tem um projeto aqui que eu vou botar em destaque hoje aqui. Mas tem algumas coisas que não dá. Eu vejo aqui, o vereador Marquinhos, conversei com ele, né? É um vereador que mais fez requerimento aqui. Até cito o nome, que é uma pessoa que eu respeito. Acho que faz um trabalho importante aqui no município. Que foi um dos que mais pediram para recapear a rua no município, né? Ele apresenta os requerimentos, ele anda na rua, ele faz live. É um vereador atuante. Importante o trabalho dele para o município. Importante para o executivo também. Porque ele fica sabendo do que está acontecendo na cidade. Porque muitas vezes, muitos secretários, como já perguntamos aqui, nem fiscaliza a obra, quanto mais fiscaliza a rua. Não estou criticando, não. São fatos que acontecem aqui. Então o vereador está fazendo o seu papel. É importante. Mas eu estou citando isso porque é recorrente aqui. Tá? Fazer aos poucos. Tá? Fazer aos poucos. Concordo. Também acho que é uma hipótese fazer aos poucos. Mas eu estou aqui desde 2009 e os problemas continuam. Vamos analisar então, novamente, se nós temos dotação orçamentária, o projeto é legal, né? A taxa de endividamento, eu não sei se o vereador, algum vereador pegou a taxa de endividamento da prefeitura, que eu acho que com essa previsão orçamentária não vai afetar em momento algum o orçamento do município, porque nós estamos arrecadando 34 milhões a mais. Esse ano é uma previsão, não estou falando que é real, tá? É uma previsão orçamentária. Então eu peguei os números aqui, olha.
Vereador.
Pois não.
Concede a parte só para te responder a pergunta?
Pode.
Seria até aproximadamente 30 milhões o poder de
endividamento, né? Do município, né?
É.
Você sabe o atual, quanto, qual que é a, É o número atual?
Divisa consolidada por na base de imagina, o município de Jorge pode cometer, né? Puxa aí pro cima. Deixa eu ver, eu pego ali, pode continuar.
Não, tudo bem. Não, é só mais para entender, mas com esse cálculo eu fiz, eu acho que deu, né? Foi bem claro aqui, né? Não tem como, né? É óbvio, se fosse um projeto, olha, a prefeitura vai trazer um problema financeiro para as próximas gestões, né? Para o próprio orçamento no município, né? É obviamente que a gente não está aqui para compartilhar coisa errada, jamais. Nós vamos vir aqui, mas é um projeto que hoje, aqui que está sendo apresentado aqui na Câmara Municipal, que vai, entre aspas, resolver boa parte do município. Quer dizer, quem mora lá na Cavalcante, na Morada do Sol, pode andar no buraco. Agora, o cara que mora aqui perto do centro, na Vila Williams ali e tal, em outros bairros aí, pode andar onde não tem buraco. Agora, como é que faz? Como que nós não vamos, né, autorizar um projeto desse, né? Tudo bem, tem alguma outra solução aí? Vamos apresentar uma outra solução aí, né? Mas enfim, cada um é dono do seu voto, né? E cada um tem a sua consciência aqui. Tranquila. Vou dar um exemplo aqui que eu peguei junto com o diretor da casa aqui. Não é 128%, tá? O juro em 2021... acumulado do ano é de 4,42%, podendo chegar a 5,67% ao ano. Não existe uma taxa dessa de 128% ao ano. É 128%, é um cálculo em cima de uma previsão que eles fazem, né? Em cima, eu até peguei os números aqui. O Enan, pega meu celular ali para mim. Por favor. E peguei a tabela. Apresenta a tabela para mim, Fabiano. Coloca aí para mim na lousa, que eu até falei assim, bom, eu não ia apresentar essa tabela, mas só para vocês terem uma ideia, que eu peguei com o Antônio, ele me passou aqui hoje. Falei, pega essa tabela, mas eu vou mostrar o número aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui. Bom, CDI... Procurei saber o que significava, eu não sou economista, né? E eu também não... A gente procura saber no que está votando para a gente poder analisar melhor o projeto, né? Para não vir aqui falar baboseira, né? Assim, eu não sou economista. Mas a gente procura entender mais ou menos para se posicionar. E eu procurei, é um certificado de depósito interbancário. É uma taxa que determina o rendimento anual de diversos tipos de investimentos. Tá? Em 2021, por exemplo, a taxa do CDI... do ano, foi de 4,42%. No ano. Tá? 128%, que o vereador Pedro falou, não representa esse valor anualmente, porque seria um absurdo votar num projeto que você vai emprestar um dinheiro e pagar no ano 128%. Eu acho que não existe uma taxa dela. Seria quase 10% ao mês. Isso daí é taxa de cheque especial. Entendeu? Entendeu? Na taxa de cheque especial, acho que deve, mais ou menos isso aí. Entendeu? Mas enfim, o professor aí, você tem que perguntar melhor para o professor, né? Explicar melhor. Né? Sim, mas assim, aí pedi também essa tabela, ó, em 2022, a previsão do CDI é de 13,5% e pode chegar a 16,87%. 2023, ela é de 9,15% e pode chegar a 11,74%. Também é uma previsão, como o vereador colocou. Em 2024, ela pode ser de 7,40% e pode chegar a 9,5%. Em 2025, de 6,9%, ela pode chegar a 8,86%. Assim, é uma taxa, né? Se você vai emprestar um dinheiro no banco, não sei nem quanto que é a taxa do consignado. Esses dias eu fiz um empréstimo no consignado, não é? Tô pagando? É um pouco assim. Aí você soma no ano, ela vai dar o juro, né, mais ou menos. Então, assim, só para deixar claro aqui, assim, para a gente não confundir quem está assistindo a sessão da Câmara, né? Então, assim, o voto meu é favorável a esse projeto. Inclusive, esses 17 milhões, não é só isso que vai fazer o recapeamento do nosso município. Depois tem um projeto Nossa Rua também, que foi uma conquista. É lógico, o projeto, eu quero deixar bem claro aqui, que esse projeto foi a prefeitura que desenvolveu. Não estou querendo pegar mérito de ninguém, até porque A gente não precisa ficar, né, se engrandecendo por isso, mas que eu acho que é o nosso trabalho aqui. A gente conseguiu a liberação desse projeto. Eu estive lá em São Paulo, inclusive o Maciel esteve aqui, o vereador Rafael acompanhou, o doutor Marcelo acompanhou também, a secretária veio aqui, o Maciel, que é o coordenador regional da secretaria, aliás, ele é o coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Regional, é ele que libera esses projetos. Não é que foi ao meu pedido, eu tive um convite, fui até lá, e como eu sou um vereador do PSDB, sou do partido aí do nosso governador, e ele falou, olha, vou liberar para a Garça, através do seu pedido, liberou 1.800.000 e a prefeitura entra com a contrapartida de mais 1.800.000. Então não é só os 17 milhões. Tem mais recursos que vai somar com esse recapeamento do município. Agora, eu pergunto aqui para os vereadores, né? Se a rua da sua casa, ou a rua da casa de um amigo seu, de um eleitor seu, né? Independente de ser eleitor seu, ou meu, ou dele, o cara não conseguir mais andar, como o vereador Marquinhos apresenta aqui na Câmara, várias ruas sem condição de andar. Você acha que ele não quer que recapie a casa dele? A frente da casa dele? Entendeu? Assim, são pontos que nós temos que analisar. Ah, mas essa daí vai sair na conta da população, mas tudo sai da conta da população? Não existe um... Não existe... Ou não, não é isso. Não existe um projeto que a prefeitura faz que não sai do bolso da população. Fala para mim um projeto que a população não paga. Inclusive nós aqui, que estamos sentados aqui, que estamos discutindo aqui, quem está pagando? Da onde sai esse dinheiro? Né? Sai da própria população. Então não adianta. A gente... É óbvio que cada um... Né? Cada um tem o seu, é dono do seu voto, né? a gente respeita, mas nós temos que colocar nossa opinião aqui. Ninguém está confrontando ninguém. Aí, o vereador passou um número, nós estamos passando os números também. Entendeu? Porque senão, de repente, fala assim, ó, os vereadores ali, ó, tá tudo ferrando a cidade. Bem, não é bem por aí. Mas vão vir projetos aqui, a gente não vai concordar, e nós vamos falar. Entendeu? Agora, projeto de recapeamento, projeto de educação, projeto de esporte no município. Projeto vai beneficiar uma sociedade, né? E veja bem, os próximos prefeitos que entrar vai ter dotação tranquilamente para pagar esse recapeamento e vai ficar tranquilo, porque vai pegar as ruas já durante 10 anos. O vereador Fábio comentou lá, até em partes concordo com o vereador Fabinho, que ele falou, mas a gente faz o empréstimo para 10 anos e o recap dura 5 anos. Então, na verdade, assim, a durabilidade do recapeamento é 10 anos. Agora basta nós fiscalizarmos e também cobrar para que o secretário de planejamento e o secretário de obras fiscalize também a aplicação desse recapeamento. Essa também é uma função nossa. Se durar 5 anos, nós vamos cobrar. Vamos no Ministério Público como nós fazemos, vamos fazer as denúncias como nós fazemos, né? Para que haja explicação. Esse é o nosso dever, entendeu? Esse é um ponto. Então, assim, vamos dividir, né? Veja bem, o tempo está acabando, então só para finalizar. Eu acho que é um projeto importante para o município. Obrigado.
Consulte-se a mais, vereadores. Rafael Frabetti.
Com a palavra, vereador Rafael Frabetti.
Boa noite, senhor presidente da mesa, vereadores da mesa, nossos demais vereadores, pessoas que nos acompanham. Aqui um abraço especial à professora Maria Alda, ao nosso secretário Tico, que sempre aí acompanhando nossas sessões. Acho de muito bom grado, viu, Tico? Você acompanhar nossos trabalhos aqui, isso é muito importante para que o Poder Executivo trabalhe de forma conjunta com a Câmara, entendendo como que funciona a nossa dinâmica aqui. Então, fico muito feliz quando te vejo aqui, tá bom? Obrigado, Tico. Bom, eu tinha algumas informações em números e técnicas, mas, de fato, o Bacana fez o dever de casa, né? Estudou o projeto, ele leu, identificou as taxas de uma forma muito clara e fez aí, acabou fazendo... Uma explanação que serviu para todos nós, de alguma forma, né? Entendo eu. Visto isso,
Entendo que sobra a mim aqui falar um pouco da política da história do asfalto, né? Estava lendo aqui, ó, a justificativa do projeto enviado pelo município juntou nessa justificativa mais de 80 requerimentos de vereadores do início de 2021 até a data da semana, até a semana passada. 80 pedidos de vereadores em 18 meses. Isso mostra que não deve ter pouca rua para recapear. Isso mostra também que por muito tempo, não foi dada a devida manutenção e a prevenção desse asfalto da nossa cidade. Visto que o que o vereador Bacana colocou aqui, e é de extrema importância, é se fôssemos esperar, como disse, por exemplo, o vereador Pedro, que ele enxerga um outro formato, um outro caminho, emendas de deputado, para chegar no montante de 20 e tantos milhões, como a gente faria esse recap? Não faz nunca. Porque se o vereador Fabinho disse que se no empréstimo em 5 anos, daqui a pouco não tem mais asfalto, está pagando empréstimo. Através de 200 reais, 200 mil reais de emenda, pior ainda. O que você faz com 200 mil? Com 600 mil? Com 500 mil em recap em Garça? Vai atender quantos bairros, quantas pessoas? Agora eu pergunto para vocês. Vocês andaram na eleição. Vocês foram para todos os bairros da cidade aí. Eu fui, vocês foram, acho que todo mundo foi, que esse é o formato da campanha da nossa cidade. Receberam um pedido? De recap? Ninguém prometeu nada, mas não se comprometeram em contribuir com isso e tentar resolver de alguma forma? Quem se comprometeu em tentar resolver esse problema da nossa cidade, que é o asfalto, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Agora, se tiver outra ideia, viável, tá? Sem brincar de mágica aqui, né? Eu quero ouvir. Quero que algum vereador aqui levante e sustente essa ideia. O que for votar contrário, por exemplo. Né? A justificativa do Pedro, com todo respeito, quando ele bate em cima da taxa ali, essa taxa é mais barata do que os últimos projetos que foram aprovados, todos os últimos. Praticamente todos. Inclusive de gestões anteriores, tá? Esse projeto, esse mais asfalto novo aqui, ele vem justamente por essa facilidade de contratação e pela taxa. Então, eu quero uma justificativa mais plausível. Porque aquela pessoa que está vendo a sua rua aqui, ó, que as pessoas já procuraram a gente, né? As ruas estão aqui, ó. Cadê a câmera? As ruas estão aqui, ó. Se a sua rua está aqui, e todo mundo pensar igual o vereador, um ou dois que vote não, a sua rua não vai ser asfaltada. Aí eu te falo, qual é a outra oportunidade, o outro formato que a gente consiga fazer esse asfalto? Me dá a saída, vai. Permito a parte. Sabe por que não teve a parte? Porque não tem saída. Essa é a única saída de não deixar a nossa cidade voltar a ser estrada de terra. Porque tem ruas que já nem o asfalto tem mais. Tem ruas do São Lucas que são intransitáveis. Vou citar outro bairro, Paulista. Acho que umas 5 ou 6 pessoas do Paulista me procurou. Procurei aqui, olhei a rua. As que não estavam, fiz um ofício, fiz um requerimento para ser incluída. Essas pessoas que me procuraram, me pediram para resolver esse problema deles, hoje, eu não sei se eu vou ter a oportunidade e o privilégio de votar nesse projeto, porque eu voto apenas em caso de empate, mas se eu tivesse, meu voto era sim. Porque está aqui um compromisso meu como político. De olhar para esses lugares. Obviamente que quem mora em avenida, em bairros ricos, não tem essa preocupação. né? Eu escutei um termo usado aqui no fundo, aqui, vou usar ele, que é muito engraçado. Aquele que está dentro da banheira e da piscina, ligando, mandando votar contra, esse aí não precisa de asfalto, não. Quem precisa de asfalto é o seu João, a dona Maria, a dona Chica. Esse precisa de asfalto, é só você andar no bairro deles. Quer mais bairros? Quer a Paineira? Quer a Labenópolis? Como a gente atinge esse número de pedidos sem essa, ser essa saída aqui? Então, a justificativa para votar contra ainda não recebemos. Mas, também, não é para mim que tem que justificar. É para o eleitor que pediu que conserte o asfalto dele aí para vocês. Para mim, sem justificar nada.
Permite uma parte, vereador?
Sim, permite.
Só para passar para a população que nos assiste aqui, a previsão dos juros, né? No nosso projeto tem uma simulação de valores anuais que a Caixa mandou. A previsão aqui é de R$8.463.542,16.
Juros total do valor prestado.
Exatamente. Então é só para a população ficar sabendo também dessa Sim. informação. Obrigado.
Tenho que fazer aqui esse adendo, dizer aos vereadores que, antes de proferir os votos, que pensem bem, que às vezes na política existe aquela situação de não querer que o adversário avance para ficar mais fácil para voltar no poder ou no lugar dele. Na política tem muito disso. A pessoa trabalha contra uma evolução de um adversário, às vezes, para ficar mais fácil o seu retorno, a tentativa, pelo menos. Mas aqui, eu gostaria que vocês pensassem em quem mora na Avenida Perimetral, na Edson José de Oliveira, na Rua Leopoldo Bosquet, na Rua Pedro Ximenes, na Rua Augusto Alvim, na Rua Luiz Mônice, na Rua Dom Pedro, na Rua Caramuru, na Rua Guanabara, na Rua Sergipe, na Rua Tiradentes, na Rua Joaquim Freire, na Augusto Andretta, Ricardo Travensolo, Delfino Alves, Manuel, blá, blá, blá. Eu tenho aqui, eu posso ler para vocês aqui, ó. Todas as ruas que serão asfaltadas. Então, tem mais aqui, lá de cá, tá? Posso continuar lendo aqui para vocês, tá? Rua Arueira, Avenida Paineiras, Rua Mogno, Rua Cerejeira, Rua IP, Caviúna, Cabreúva, Marfim, Peroba, Imbuia, Guarantã. E posso ler para vocês aqui, acho que durante uns 20 minutos no meio de rua. Tenho certeza que aqui está um pedido de todos os vereadores aqui.
Permite uma parte?
Permite sim.
Eu gostaria também de completar até essa informação para se chegar ao público que está nos assistindo. São 17 milhões, que é isso que nós estamos discutindo aqui, mas o investimento total de toda essa infraestrutura é de 25 milhões. O convênio, programa Mais Asfalto, 3 milhões, e 5 milhões saem do recurso próprio. Então é importante a população saber que não são só os 17 milhões, mas a infraestrutura tem um valor de 25 milhões. Obrigada.
Se fosse apenas os 5 milhões, por exemplo, que é o que o recurso próprio consegue admitir, vocês colocam aí vezes 5 para menos o número de rua que seria asfaltado, recapeado. 5 vezes para menos, tá? Porque de 25, né? Uma conta rápida. Então, aquelas pessoas que escutaram o nome da sua rua aqui podem saber. Se esse projeto for reprovado, é a sua rua que não vai ser asfaltada. Se está sendo pago com um empréstimo, esse empréstimo quem paga é a gente, como diz o próprio vereador. E a história de que quem vai pagar é a próxima gestão, como se a gente não pagasse empréstimo de gestões anteriores. Posso enumerar aqui empréstimo de gestões anteriores. O que é natural dentro de uma gestão pública. O que é natural. Portanto, antes do voto, pense não no político que está encabeçando o projeto. Pense no morador do seu bairro que pediu para você asfaltar a sua rua, que melhorar a sua rua. É isso que a gente tem que pensar. É essa a nossa função como vereador aqui. Tá? E o vereador que votar o não, você pode ter certeza absoluta que às vezes aquele seu pedido vai ser atendido, da rua que você pediu. Vai ser. Mas não por esforço de vocês, e sim dos que votarem sim. Obrigado. Consulto se há mais vereadores.
Agora é o Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, meu amigo Cabelo Branco, secretário de Finanças, aqui eu já fiz uma consulta também, né? Aproveitar que ele está aí, é de graça, né? Nossa professora, o Garça que está ali nos dando segurança. Nós somos privilegiados, nós temos até segurança aqui, né, presidente? Eu gostaria de começar a minha fala, e aqueles que nos prestigiam, né? Nos dá audiência, né, Marquinhos? Nós comentávamos agora há pouco audiência, seria muito melhor se tivesse sempre mais gente, né? Ouvindo a Câmara Municipal. Porque esse projeto é um projeto de grande importância para o nosso município. E é lógico, nós temos que ver que é uma discussão, né? E respeitar a opinião de cada vereador que vem aqui, se pronuncia, trazendo as suas opiniões, né? As suas sugestões, né, vereadora? E respeitar. E cada um coloca seu ponto de vista, né? Dentro dessa Câmara. Por exemplo, a economia, o sistema econômico, nós sabemos que nós temos problemas diversos em todas as áreas, né, do município, do estado e da nação. Quando eu fui eleito vereador, eu lembro que uma das primeiras reuniões, Gutierrez, que nós fizemos no gabinete do senhor prefeito, eu falava para ele, você lembra, do Almeida lembra, que eu era uma das minhas lutas para estruturar o município, a infraestrutura. É lógico, nós temos vários investimentos para fazer em outras áreas. Mas aqui especificamente, falando para quem nos ouve, para quem está com a rua esburacada, que quando nós entramos aqui há um ano e pouco lá atrás, o pessoal, pô, minha rua não dá para transitar. Ó, eu caí de moto, vou acionar o município. Ó, o buraco lá está maior, né, do que a boca de lobo onde escoa a água. Todo mundo aqui teve, certeza, pedidos assim. Tanto é que nós temos aí, né, para quem nos ouve, estão aqui, foi lido pelo presidente, mais de 80 ou 90 pedidos de recapeamento, de ruas, né, que estão nos bairros. A gente anda aí nos bairros, como todos os vereadores andam, né, e o pessoal questiona mesmo. Questiona buraco, questiona, quero fugir do assunto, questiona outros setores da prefeitura. Gente, a prefeitura é uma organização, é uma empresa. A prefeitura é uma empresa. Para nós que somos administradores de empresa, como uma indústria, né? O Tico sabe bem disso aí, que já dirigiu várias empresas também. A prefeitura é uma empresa que tem 1.000 e poucos funcionários e tem uma cidade, um distrito e uma zona rural para cuidar. Né? Então, especificamente, defendendo o meu voto favorável, quando nós tivemos a primeira reunião lá, em 8 de fevereiro, no primeiro mês meu de mandato, eu já fazia um requerimento pedindo recapeamento, nem citei nomes de rua, o que dava para ser feito pela cidade, né? Nesse quesito, que é o que nós estamos defendendo aqui, no recapeamento das nossas ruas municipais, distrito de Jaffa. Em maio, já lutando ainda, fizemos um requerimento pedindo, não sei se vocês lembram, valor, quantos mil metros, e a 330 mil metros, não me lembro, posso estar aqui cometendo um erro. Nós fizemos um requerimento pedindo valor, custo, estimativa, né? E sempre, né, até eu, o vereador Almeida, discutimos isso aí, demais vereadores que formavam, né, o grupo, né, em prol do executivo, né? Nós fizemos reuniões, né, pedindo que desse uma atenção especial. Mas na hora que chegou o valor dos orçamentos, né, a gente assusta mesmo. Mas eu queria falar para você, especialmente para a população garcense de Já. Quando você vai fazer um investimento na sua casa? Quando você vai fazer um investimento na sua empresa, no seu supermercado? Tá? A referência do dinheiro, é isso que nós temos que analisar. A referência do dinheiro. R$ 1.700, às vezes, para um ser humano trocar uma geladeira, quem trabalhou aqui no comércio, ter aqueles planos de pagamento de 60 meses, e a pessoa vai lá e paga um juro, Fábio, excessivo, né? Você que trabalhou em loja, você sabe, um juro excessivo. Tudo é referência. Uma empresa que vai comprar uma injetora plástica, né? Um comércio, ou a gente próprio que vai comprar uma calça, ou vai comprar uma cama nova, tudo é referência. Aquele dinheiro, aquele mil, aquele 500, aquele 300, dentro do que ele ganha, é uma referência enorme. E a pessoa coloca no seu orçamento e consegue pagar, luta, trabalha, suor do dia a dia e consegue pagar. Por que que eu estou falando para o pessoal esse tipo de investimento dessas camadas da pessoa física, comércio, indústria, órgãos públicos, entidades? Porque a prefeitura é uma empresa, ou não é? A prefeitura é uma empresa que administra os recursos, né, recolhidos, que recebem do governo federal, estadual, do município, né, nós pagamos nossos impostos. E aí vem, né, um investimento de 25 milhões. É, eu estou na política desde 92, acho que é o maior investimento. Numa época de 2000, 2008, nós asfaltamos todo o centro da cidade, que as lojas pediram, né? E é o maior investimento nessa área de recapeamento, né? Se fazia muito tapa-buraco, mas não resolve, né? Espero que esse dinheiro que vai ser aplicado, né, com 2 anos de carência, hein? Eu preciso terminar minha casa lá, viu? Eu precisava de um financiamento assim, de 2 anos de carência, viu? Né? Para a gente pagar, né, doutor? Nós estamos construindo, né? É um sofrimento, né? A prefeitura tem essa maleabilidade, essa flexibilidade de pegar um recurso e ter 2 anos de carência para pagar. Né? Que gostoso seria se a gente, né, que trabalha no dia a dia aí, pudesse ter um benefício desse, com juros acessível. Estava até conversando com o Tico ali, que eu estou sem minha calculadora aí para me calcular, quanto daria, através desses números aí, a taxa mensal depois da carência e tal. Mas eu acredito que não chegue a 2%, não, ao mês. É mais baixo. Então, dentro do pronunciamento de alguns vereadores aqui que explicaram tecnicamente muito bem, né, que estão aqui nessa casa, do superávit, é lógico, sempre é uma estimativa, né? Mas não tem como, gente, votar contra um projeto desse. Porque todos os argumentos e tudo o que eu vi nesse projeto e que eu imaginava lá atrás, no primeiro ano, que era iluminação pública e fazer o recapeamento, eu nunca citei nome de ruas nos meus pedidos. Eu sempre citei a cidade inteira, onde tiver buraco, eu acho que o poder público tinha que fazer um esforço para chegar lá e recapear a rua nas diversos bairros da nossa cidade. Investimentos têm que serem feitos, né? Não só no poder público, né, que é uma organização também, tem que cuidar da cidade, O asfalto é uma infraestrutura de melhoria que tem que ser feito, como outros setores também que a gente vive aqui, todos, sessão da Câmara apontando, né? Não vou falar aqui para não fugir do projeto, especificamente ao recapeamento, ao asfalto. É um investimento grande. Eu viajo aí quase toda semana para várias cidades de carro e a gente vê outro dia em cidades grandes um buraco, Almeida. As ruas emburacadas, Marília aqui, ruas emburacadas. E Garça, graças a Deus, tem esse investimento aprovado pela Caixa, tem os recursos recebidos por emendas e também pelo Caixa próprio. Então, eu quero aqui dizer para a nossa população, é uma conquista de todos, todos tiveram importância. Parabenizar o prefeito e o vice-prefeito, né, o João e o seu Flávio, pela ousadia de empreendedores de investimento, sabendo que precisa desse benefício e nós temos condições sim, né, não atinge o endividamento apontado por lei, fica bem abaixo, e nós temos condições de, sim de fazer e pagar sem dúvida nenhuma esse investimento. Parabéns aí a todos e vamos fazer o que o povo precisa. Um abraço.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa diretora, professora Maria Alda, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria tê-la aqui com a gente, secretário Tico, grande secretário, competente. Eu não poderia deixar de trazer aqui a minha manifestação diante de um projeto tão importante para a nossa cidade. Às vezes eu vejo uma contradição dessa casa, porque a gente está aqui há um ano e meio, né? E um dos primeiros pedidos nossos aqui foi de recapeamento das ruas da nossa cidade, e agora que o Executivo apresenta esse bom projeto aos meus olhos, a gente vê que alguém é contra. Então não dá para entender, é uma contradição da nossa própria palavra, do nosso próprio pedido. Não só recapeamento, nós temos ruas no distrito, até mesmo aqui em Garça, que não tem nem sequer asfalto. Então é fundamental um projeto dessa natureza. A gente sabe que o município ele tem uma grande demanda e eu tenho visto o Poder Executivo trabalhando em todas elas e fazendo frente, fazendo avançar cada uma delas. Hoje a gente discute aqui o projeto de recapeamento. Então a gente não vai fugir dessa área. Mas é também uma área fundamental. Então a gente às vezes fala assim, poxa vida, você vai no Jardim Paineira, é um bairro que vai ser mais atingido por esse recapeamento asfáltico. Jardim Nova Garça e Jardim São Lucas tem ruas intransitáveis. Então um projeto desse, ele vem trazer melhoria para o nosso munícipe. Então, quando a gestão ela analisa a possibilidade de fazer esse investimento, de fazer esse empréstimo, é porque ele vê possibilidade de pagar esse empréstimo a longo prazo, com bons juros baixos. São investimentos que vai trazer melhorias para o nosso munícipe. É um investimento que vai trazer melhoria para a nossa cidade. Como outros vereadores já citaram aqui, às vezes você vai fazer uma visita numa cidade, às vezes cidade de grande porte, e você vê um abandono, né? Porque as ruas todas esburacadas, ambientes realmente muito feios. Então, quando você vai numa cidade bem asfaltada, você já tem um cartão de visita diferente, você vê uma cidade bem cuidada, isso traz ânimo para as pessoas. Então eu vejo o projeto com bons olhos, fico feliz, porque era um desejo nosso, desde quando assumimos aqui a vereança no ano passado, e eu vejo que praticamente todos os vereadores buscavam isso. Então, quando você vem e apresenta a contradição, então, puxa vida, você pediu tanto, agora que tem a possibilidade, você fala não. Então, eu não entendo essa situação. Né? A gente pediu tanto para que isso acontecesse, agora que nós vemos a possibilidade, aí nós votamos contra. Esse é o meu ponto de vista. Então, é um projeto que eu estou favorável. Vejo com muita alegria, parabenizo o Poder Executivo por essa iniciativa, por essa gestão. Como eu disse, o município ele tem muita, a demanda é muito grande. Mas você vai por partes, você vê que todas elas estão caminhando, estão avançando. E esse projeto, o recapeamento, é fundamental. Né? Então eu deixo aqui meu voto de apoio ao projeto. E muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores. Fábio Policinani. Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem, os nobres vereadores que aqui estão, os internautas, a plateia, nossa querida professora aqui presente, o Tico. Bom, eu subi para justificar o meu voto. Vamos lá. Até dei uma saidinha para conversar com o nosso procurador jurídico, porque eu tinha alguns dados, alguns números, e foram contestados. Mas eu estou nessa casa aqui há 6 anos, eu nunca vi um empréstimo nesse valor. Eu nunca vi. E eu não me recordo de ter visto nenhum nesse valor de quando eu frequento sessões da Câmara. 17 milhões. Nós estamos passando uma situação socioeconômica no Brasil que você vai no supermercado hoje, um pacote de arroz está 25. Você vai amanhã, ele está 28. Ele está 32. Não é estável. Bonito o asfalto. Eu sou totalmente a favor, gente. Eu ando pra caramba, a cidade está um bagaço. Sou a favor que asfalte, com recurso próprio. 17 milhões de empréstimo. Eu conversei com o procurador. Pedi para ele para ver o documento que a Caixa Econômica até encaminhou. Chegará aproximadamente 30, 32 milhões. Isso depende dessa oscilação. Nós estamos passando por uma guerra. Você entendeu? Tem recurso. Nós não temos muito recurso. Mas eu penso que se esse empréstimo fosse um pouco menor, eu ainda iria pensar. Porque assim, está pegando um valor, eu vou tornar a repetir, de 17 milhões, um valor que nunca eu vi na história dessa Câmara. Existe picadinho, 2 milhões, 3 milhões. 17 milhões numa pancada só. Por que você é contra, Fábio? Por conta do valor que vai chegar. Eu perguntei pro procurador. Quem que é o nosso procurador jurídico? Você tem que pegar uma instrução, procurador jurídico. Por mais que alguém que entenda da parte financeira te fale. Nós temos o procurador aqui que nos representa dentro dessa casa de leis. Eu não prometi asfalto para ninguém. Quem promete asfalto é prefeito. Eu não prometi. De jeito nenhum, não prometi nada. Eu prometi fiscalizar e fazer a minha parte. É o que eu estou fazendo, legislando e fiscalizando. Agora, entendo que há necessidade. Entendo que há necessidade. Só que a que custo? A que custo? A rua que não é asfaltada, o que, que veio para a gente votar? Eu queria que a população entendesse. O que, que veio para a gente votar? A liberação da verba. Nós não estamos votando as ruas, tá, gente? Só para vocês entenderem. Se o prefeito quiser alterar o cronograma das ruas, ele pode alterar. Ele pode. Não existe um projeto
Não existe. Existe um cronograma. Então, nós estamos liberando a verba para o RECAP. Ao meu ver, eu, vereador Fábio, na minha humildade, tá? Respeito a opinião de cada um. Um falou que vai dar 8%, outro vai dar 2%, outro vai dar... Tudo bem, gente. Só que eu entendo que 17 milhões... Ah, mas a contribuição ano que vem vai triplicar. Gente, nós não sabemos. E aí? Como é que fica? E se cai a arrecadação? E se volta a pandemia? E se fecha tudo? Hã? Quem esperava que 2 anos atrás ia fechar tudo? Ia quebrar todo mundo? Você não sabe. Aqui ninguém é Deus, ninguém é Jesus Cristo, ninguém tem bola de cristal para saber. Então é bom precaver. Eu, na minha simplicidade, prefiro pecar em votar contrário do que votar um sim. E depois, no dia de amanhã, alguém apontar o dedo para mim e falar: ah, você lembra? Porque são 17 milhões. Pode falar o nome da minha rua, o nome da rua do fulano, o nome da rua do ciclano. Pode falar o nome de quem quiser. Nós temos que saber a qual custo, a qual preço vai ser feito esse RECAP. Ah, não vai ser asfaltado porque o Fábio votou contra. Não, vai ser aprovado, não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, eu deixo bem claro o meu posicionamento. Vou votar contrário. Porque eu entendo que 17 milhões, Pedro até deixou claro aqui, você entendeu? Agora sim, Fábio, não, eu entendo que a gente precisa melhorar. Tem recurso próprio? Tem. Faz. Ah, o vô do Ademar, Julim Velho, fez empréstimo? Deve ter feito também, eu tenho certeza. Mas a maioria antigamente era recurso próprio do município que funcionava antigamente. Antigamente funcionava assim. Ah, Fábio, mas hoje não é mais antigamente. Tudo bem. Mas eu prefiro ter o pé no chão. Aí você fala, Fábio, mas... Gente, respeito o posicionamento de cada um. E espero que respeitem o meu posicionamento. Agora, eu ando na cidade. Sei da necessidade? Sei. Mas a que preço? A que custo isso acontecerá? É isso. O problema é esse. Fábio, mas se não fizer assim, não faz. Faz. Me dá uma saída. Não, eu não tenho que dar saída. É o prefeito, o executivo está aí. Ah, mas o anterior fez. Não. O slogan da administração era mudar para progredir. Seremos diferentes. Vai fazer igual. Não. Eu sou contra. E não é o primeiro projeto que eu voto de valor de empréstimo alto. Vocês sabem. Nós estamos aqui no segundo mandato. Ah, você se posiciona contra porque você é oposição. Não é. E vai entrar outros prefeitos. Esse que está aqui é o último. E se eu estiver na próxima administração, o meu posicionamento será da mesma forma. Porque eu entendo que um empréstimo desse valor, 17 milhões, não é 2 milhões, gente, que nós estamos emprestando, nem 3. São 17. Que vai chegar a aproximadamente 30 milhões, 32, isso depende da oscilação. Ah, mas se o prefeito pensar assim, ele não faz. Eu não vou votar a favor, porque eu nunca vi esse valor de empréstimo. Se eu estiver pecando, me perdoe. Eu peço que alguém até me corrija. Se tiver algum vereador que é mais antigo aqui, que possa vir aqui e falar que teve empréstimo maior que esse ou do mesmo valor. Eu me lembro de um empréstimo, acho que de 9 milhões, muito tempo atrás. Que nem falaram aqui na tribuna, ah, um empréstimo que foi feito lá na administração 2012. Está pagando até hoje. Eu não concordo, gente. De verdade mesmo, eu não concordo. Nós estamos em 2022. E pagando dívida do passado. Ah, mas todo mundo fez e o próximo vai fazer. O problema é dele, eu não vou votar a favor. Pronto. É assim que funciona. Não quiser votar em mim? Não vota. tem problema. Tem um monte de vereador, um monte de candidato. Mas o meu posicionamento é de precaução. Eu acho que esse é um valor muito alto. Eu acho que... eu pedi para ver uma tabela da Caixa Econômica. A Caixa Econômica mandou uma tabela, mas não tem uma estabilidade. Ano passado foi 4%. E esse ano? Chegou nos 4%? Você entendeu? Então nós temos que estar atento. Nós temos que estar atento. Agora, quanto ao compromisso de asfaltar as ruas, tem que asfaltar. Mas recurso próprio. Recurso próprio. Eu até questionei, eu falei, um valor desse na área da saúde seria bom, né? Seria muito bom. Seria muito bom. Ah, mas os juros não é o mesmo. Tem problema. É diferente. Você vai estar investindo em vidas. Agora, eu, vereador Fábio, prefiro votar contrário. Tá? Eu peço desculpa aos nobres amigos, respeito a opinião de cada um e, como já disse, espero que respeitem a minha também. Tá bom? A todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
Consulta se há mais oradores.
Não oradores.
Não assistindo oradores, em votação global o projeto. Por favor, algum dos vereadores pode chamar os vereadores para a gente fazer a votação do projeto? A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria simples e sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Ilane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei 31/2022, em discussão e votação única. Item 3. Entre primeira discussão e votação, projeto de lei de autoria do prefeito que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2023. Em discussão global, o projeto e a emenda de autoria do vereador Rafael José Frabetti. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se existe vereador.
Quer falar, bacana? Não?
A emenda.
Não quer falar? Não há oradores.
Não havendo oradores, então. Em votação global o projeto. Para votação da emenda. Ademar. Desculpa, Marcelo, tomando
sua. Ademar.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Ilane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovada por unanimidade de votos a emenda no projeto 21-22, em primeira discussão. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 210, coloco em votação agora o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 185 do regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação global da emenda.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 21-2022 em primeira discussão e votação. Item 4. Entre discussão e votação única, o projeto de lei 78-2021 de autoria do prefeito, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos e dá outras providências.
Pela ordem, senhor. Sim. Pode finalizar, desculpa.
Em discussão global, o projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de que colocasse para o plenário a votar artigo por artigo, se eu consultasse o plenário.
Primeiro, acho que a gente tem que aguardar se existe algum... Posso prosseguir para ver se tem algum orador? Aí depois, na votação,
não,
você
bem,
faz o pedido.
Mas eu queria destacar.
Tá. Em discussão global, o projeto. O substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e a emenda de autoria do vereador Pedro Santos, com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário se existe orador inscrito.
Pela ordem, presidente.
Sim?
Só uma correção, até falei com o diretor da Câmara, como é muito artigo, eu queria votar por capítulo, né? Se o senhor consultasse o plenário para ver se podemos votar por capítulo, porque eu sou contrário a um capítulo
um deles.
Dessa lei.
Entendi. Tá. Não há orador?
Não há orador.
Não havendo orador. O Pedro pediu a palavra? Pedro. Com a palavra, vereador Pedro.
Ele falou agora, tá?
Tá, desculpa aí.
Senhor presidente, bom, como eu já venho falando algumas sessões, esse projeto chegaria à nossa votação. É um projeto extenso, eu fiz a leitura dele, ele tem uma quantidade muito grande de artigos, né? E mesmo assim, eu achei que ainda faltou algumas informações. Por quê? Um dos artigos do projeto coloca que a partir de agora, o cidadão que produz acima de 200 litros de lixo, ele terá que ser responsável pelo seu próprio lixo, né? No projeto ele fica classificado como grande produtor, né? E ao meu ver, isso vai prejudicar algumas classes, principalmente comércio, as pessoas que trabalham com caixas, né? A maioria das caixas ela pode ser reaproveitada assim, através ali, da reciclagem. Mas acredito que vai prejudicar quem tem algum comérciozinho. Eu penso que o projeto ele ficou meio obscuro em alguns pontos. Exemplo, foi colocado no projeto que será um limite máximo de 200 litros por cada vez que o caminhão passar para recolher o lixo ali na frente da casa das pessoas. Mas não ficou claro como que será feita a medição desse lixo, né? Eu penso que 200 litros deve ser aqueles sacos de pretos de 100 amarrado, então dois sacos, né? Então, tomando ciência desse projeto, fiz a leitura dele e eu percebi que além dos moradores que seriam prejudicados, que criariam além de 200 ml, também prejudicaria escolas, prejudicaria instituições filantrópicas que trabalham com assistente social, prejudicaria o hospital, né? Prejudicaria a UPA, prejudicaria as instituições de esporte, né? E pensando nisso, eu apresentei essa emenda. Essa da emenda nada mais é do que retirar dos grandes produtores essas instituições. Inclusive também, vou fazer a leitura da minha emenda aqui para ficar claro que também engloba as igrejas. Ó, minha emenda, parágrafo único. Considera-se pequenos geradores comerciais para os fins de colimados nesta lei, independente da quantidade de resíduos produzidos na forma do inciso 15 deste artigo. Os estabelecimentos escolares, públicos ou privados, organizações da sociedade civil que desenvolvam atividades nas áreas de assistência social, saúde, educação e desporto, bem como também os templos religiosos. Por que eu apresentei? Porque essas instituições filantrópicas, o hospital, né, as igrejas, eles produzem uma quantidade de resíduos grande, alta. E esse projeto sendo aprovado, ele levaria um custo para essas instituições, para essas igrejas, né? Por quê? Como ficou bem detalhado no projeto, as pessoas hoje, assim que for aprovado o projeto, que produzirem acima desses 200 litros, elas ficarão totalmente responsáveis, não só pela retirada, como pelo transbordo, que é retirar o lixo de frente da sua residência e encaminhar para uma destinação correta. Lembrando que a prefeitura não vai fornecer a destinação. Então não é só contratar uma carrocinha ou um trator para vir buscar na porta da sua casa e levar o lixo para o lixão. A prefeitura não vai receber. Você terá que contratar uma empresa especializada na retirada desse lixo e essa empresa ela vai ficar 100% responsável pela destinação desse lixo, da retirada da sua casa, o armazenamento, o transbordo e até aonde que esse lixo será aí, colocado depois de retirado do fim das casas. Isso vai criar um custo. Vai criar um custo. E a empresa tem que ser regularizada. Não é qualquer pessoa pegar o lixo e retirar. Então, apresentei essa emenda para que, pelo menos, as igrejas, as instituições sociais, escolas. Gente, escola produz uma quantidade alta de resíduos, tanto particulares como as públicas. Também coloquei dentro dessa emenda, aliviando para essas instituições e escolas. Então, peço para os vereadores que avaliem essa emenda com carinho.
Última parte, vereador.
Pois não.
Até parabenizar você pela emenda, sou favorável à emenda do vereador. Inclusive, também tenho nesse projeto, eu vou estar votando contrário ao capítulo 5 do título 2 também. Concordo plenamente, eu acho que onerar mais a sociedade, eu sou contrário nessa questão. Mas sou favorável à sua emenda. Obrigado.
Obrigado, vereador. E sendo sincero, gente, nós estamos diante de uma grande mudança na gestão do lixo no município. A nossa realidade de caminhão da prefeitura, recolhendo lixo na porta da nossa casa, pegando na sacolinha do supermercado, levando lá para o lixão, essa realidade termina hoje, quando for votado esse projeto. A partir de agora, é interessante, é importante que seja aplicado a reciclagem no município, mas eu não vejo com bons olhos essa mudança radical que vai ter a partir de agora. Então, eu, sinceramente, eu sou contrário a esse projeto. Por quê? Se houvesse uma transição que não fosse de uma hora para outra, né, seria uma realidade. Mas o projeto não prevê algo nesse sentido. E eu penso, sim, 6 meses, mas por exemplo, agradeço, vereador, mas por exemplo, a empresa, eu até fiz um requerimento que entra na data de hoje. Eu fui procurado por um servidor da atual empresa de lixo do município de Guerça, que ele já foi dispensado do trabalho. E uma das justificativas, segundo ele, é que terá uma nova empresa no município. Eu já vi qual será a empresa que vai trabalhar com a reciclagem, né? Faz um trabalho de bonito de reciclagem, mas, ao meu ver, nós não podemos ser tão direto ao ponto de uma vez só. Gente, a nossa população, ela vai precisar de um período de adaptação. Por quê? A reciclagem, ela é importante? É, eu concordo. Mas será que todos os garcenses farão desde o início essa reciclagem? Todos entrarão de cabeça nesse trabalho de separação de resíduos? Porque, ao meu ver, infelizmente, não todos, Mas se alguém produzir uma quantidade alta de lixo, infelizmente, ao meu ver, vai ter algumas pessoas que não vão dar a destinação correta. Elas não seguirão os artigos e os passos que prevêm nesse projeto que estão discutidos aqui. Ela vai pegar o seu saco de lixo acima de 200 litros e ela vai dispensar em uma área pública, num barranco, em um ponto que não é o ideal para receber essa destinação de lixo. Então, ao meu ver, é importante que seja implantada no município, sim, a reciclagem, a coleta seletiva. Eu admiro o trabalho que é feito. Só que, aos poucos, porque essa mudança radical de 6 meses aí que está colocada no projeto, ao meu ver, de uma hora para outra, não será benéfica. Para o meio ambiente, sim. Para o meio ambiente, totalmente benéfico. Quanto mais reciclagem, quanto mais lixos separados, melhor.
Deixa eu aguardar, uma parte. Ah,
pois não.
O Pedro, esse 200 litros, ficando claro que ele é um volume diário, né? Então não é, você passar lá daqui 3 dias, ter 200 quilos já, 200 litros, né? E você já entra nesse, não é acumulado, ele é distribuído. E outra coisa, são datas diferentes de recolha, o reciclado dos outros resíduos. Então, o projeto anterior exigia também a cor da embalagem, foi tirado. Então, se o indivíduo, o cidadão, por exemplo, ele chega lá e coloca na sacolinha o reciclado, ele vai ser recolhido no dia do reciclado, não vai ter essa exigência de cor da embalagem, para facilitar aí a adaptação. É que você disse também, o meio ambiente vai ser muito beneficiado. Então, e justamente o meio ambiente é que nós estamos buscando nesse momento. Obrigado.
Última parte?
Pois não.
Então, eu proponho, né, para que o projeto, né, provavelmente vai ser votado e aprovado, para que a gente, em conjunto, possa fazer uma emenda depois nesse projeto, para que tenha um prazo maior, que 6 meses. Eu acho que seria, né, que o vereador está questionando a questão do prazo, eu acho que é fundamental. E falo com os demais vereadores também, que não tem nada demais a gente aumentar o prazo de um projeto que vai ser aplicado no município. Então, acho que isso aí também ajudaria, né, a própria população a se adequar, né, dentro desse projeto. Então, se os vereadores concordar, eu sou favorável, né, ao que o vereador Pedro disse. Eu acho que 6 meses é muito pouco também. E gostaria que todos avaliassem, né, para que a gente aumentasse como a gente aumentou. Não estou fugindo do assunto, o prazo da planta genérica que foi aplicado aqui no município, acho que todos concordaram também, do prazo maior para aplicação lá da correção na planta das casas do município, como o vereador Pedro está destacando. Acho importante, né, a fala do vereador Pedro, a emenda também. Então acho que a gente tem que usar o bom senso aqui nessa casa, né? Obrigado, vereador.
Obrigado. Pois não, vereador?
Permite uma parte?
Sim.
Eu acredito aí que, como nós vamos fazer a ruptura de uma cultura que nós trazemos, precisamos de um tempo maior. O objetivo do projeto é exatamente um acordo da ONU, a questão da reciclagem, da compostagem. Então, isso faz parte de um dos objetivos das ODSs da ONU, que é um acordo que foi assinado até 2030 para o Brasil adotar. É uma lesão ao meio ambiente. Então, aumentando o prazo para que nós, cidadãos, nos conscientizamos de que agora é a hora da mudança, por maior, vocês têm aí o meu consentimento, estou junto, mas a questão do lixo, ela é urgente e emergente. Nós precisamos dar destinação correta ao lixo. Foi feito um estudo, mais de 80% do lixo consumido residencial, ele é possível para compostagem. Então, o meio ambiente agradece. Meio ambiente não é só pensarmos em árvores, mas sim destinação de lixo. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Então, pessoal, é exatamente isso que eu penso. É extremamente importante, né, o meio ambiente, como a vereadora colocou. Nós estamos numa cultura que veio desde sempre, desde os primórdios, trabalhando com um caminhão de lixo que retira ali na sacolinha e leva. Então não será de uma hora para outra que a nossa população irá aderir a essa mudança tão repentina. E o meu medo é exatamente esse, pensando no meio ambiente. Porque está bem claro num artigo do projeto que diz que a partir do momento que a pessoa produziu mais de 200 litros, e a pessoa produziu novamente mais de 200 litros, ela vai ser autuada, multada, né? E vai ter o seu nome lá, levado lá para os cofres do município, pagando multa. Então, isso cria na cabeça do cidadão que, ó, eu produzi mais de 200 litros, eu que não vou colocar esse lixo aí na frente. A prefeitura vir me multar? O que eu vou fazer com esse lixo? Vamos ser bem sinceros. O que o cidadão vai fazer com esse lixo?
Permite mais uma parte?
Pois não?
Esse passo que hoje nós estamos dando em benefício do meio ambiente, ele é fundamental. A nossa fonte de vida vem do meio ambiente. Água vem do meio ambiente, nossos alimentos vêm do meio ambiente. E hoje, a sociedade mundial sobrecarrega o meio ambiente. Então, são atitudes que nós precisamos mudar, comportamentos que nós precisamos mudar. E esse cidadão que vai depositar o lixo dele na via pública, ele vai ser penalizado por crime ambiental. Então, existe fiscalização sobre isso também. E é preciso as pessoas se conscientizar da necessidade de nós melhorar esse meio ambiente. Parar de sufocar a nossa fonte de vida. Obrigado.
É exatamente por isso que eu penso que essa mudança tão radical, ela é complicada. Ela é complicada. Principalmente porque nós não estamos falando de uma mudança que não gera dinheiro e que não tem custos. Hoje, eu entrei com alguns requerimentos aqui em relação ao lixo, perguntando se a prefeitura está fazendo o transbordo do lixo do nosso município para outro local. Quanto está a gasolina, o diesel? 7. Vai ficar barato fazer o transbordo desse lixo para outro local? Né? Algum tempo atrás nós tivemos aqui a taxa de lixo que foi reprovada pela maioria dos vereadores. E teve o meu voto contrário. Eu falo para você. Eu chuto 5 meses, 6 meses, essa taxa de lixo estará aqui para a gente discutir novamente. Vamos fazer a conta. Nós estamos aqui, ó, dia 27 de junho, taxa de lixo para a população pagar. Taxa de lixo. E repito, taxa de lixo. Não é hoje o projeto que está sendo votado. Hoje nós estamos votando um projeto que muito importante, que trata diretamente dos resíduos sólidos, só que não é a taxa. Só que, na minha visão, não vai tardar para que esse projeto apareça novamente aqui nessa casa. Obrigado.
É você, Evandro. Com a palavra, vereador Rodrigo Tchers.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores que nos acompanham, público que nos assiste. Esse é um projeto que está entrando nessa casa de lei hoje, trata sobre o resíduo sólido do nosso município. Eu, como participante da Comissão de Constituição e Justiça, junto com o Tenente Almeida e o vereador Fábio, avaliamos muito esse projeto também para poder dar o nosso parecer. A respeito da multa que o Pedro fala, o projeto original, no caso, ele é estipulado o UFG de 100, sem UFGs. E no projeto agora que está entrando para votação, a gente diminuiu pela metade, no caso. Hoje é 50 UFG. E a respeito da coleta, no caso, a coleta é feita semanal. Tanto o lixo sólido como o reciclado, no caso, tem os dias específicos dele, né? Um exemplo, no distrito de Jafa, a coleta do resíduo sólido é feito às terças, quintas e sábados. Então, é 3 coletas no bairro, no distrito de Jafa, na semana. E creio que todos os bairros das cidades aqui de Garça também são feitos 3 vezes a semana. O reciclado, no caso, é feito aos bairros, no caso, 1 vez por semana. Lá em Jafa, é às quartas-feiras. Então, eu acho que assim, O projeto original, ele constava como se fosse 100 litros, né? Diário, no caso, que nem o vereador Almeida comentou na fala aqui. A gente conseguiu aumentar, no caso, para 200 litros, no caso, onde nenhuma residência hoje, acho que em Garça, acho que consegue produzir, gerar 200 litros de lixo, no caso, diário. Então, eu acho que esse 200 litros, no caso, que a gente colocou no projeto para poder atender a população, no caso, vai suportar, normalmente, não vai ter aonde a pessoa produzir mais que esses 200 quilos, no caso, até as lanchonetes, essas coisas, não produz um lixo desse, no caso, diário. Então, como a gente tem 3 dias de coleta na semana, vai abranger a população, no caso, e os comerciantes, para que a gente possa dar o destino correto no nosso lixo aqui no município e no distrito de Jafa. Então, só vim aqui só para dar um parecer, no caso, para os moradores e que, no caso, sou favorável a esse projeto. Obrigado, gente. Boa noite.
Mais um orador? Não? Não? Não havendo mais oradores, vamos votar os projetos. Por favor.
Pela ordem, presidente. Gostaria que destacasse.
Sim, vereador.
Gostaria que destacasse a votação por capítulo, né? Porque eu sei que tem muito artigo, acho que são 32 artigos, né?
Na verdade, você só pede para destacar o capítulo que o senhor quer votar. Votar, por favor.
Tá, eu solicito a votação em destaque da parte do projeto, especificamente do capítulo 5 do título 2.
Consulta o plenário se está de acordo com o destaque do voto do vereador. Favoráveis sentados, contrários se manifestem. Em votação, então, o destaque é o capítulo 2, o título 2 do capítulo 5. Chamada, por favor.
Ademar.
Não.
Bacana.
Não.
Marcelo. Sim. Elaine.
50. Sim.
Fabinho.
Não.
Fábio.
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas?
Sim.
Marquinhos?
Não.
Pedro?
Não.
Rodrigo?
Sim.
Tenente?
Sim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aprovado por maioria de votos. Está aprovado por maioria de votos o título 2 e o capítulo 5. Do capítulo 5. É isso, né?
Isso.
E agora, em votação, a emenda do vereador, né?
O projeto.
Cadê? E a emenda do Pedro Walter? Tá. Em votação, agora, o substitutivo. A mesma forma que o quórum para aprovação da maioria simples. O sistema de votação, um nominal. Consulto o senhor primeiro secretário que faça a chamada do...
Ademar. Antônio Francisco Bacana.
Sim.
Marcelo, sim. Elaine.
Sim.
Fabinho. Fábio Santos?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas?
Sim.
Marquinho?
Sim.
Pedro?
Não.
Rodrigo?
Sim.
Tenente?
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Votação agora a emenda do vereador Pedro. A mesma forma que um quórum para aprovação é a de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187. Pode fazer a chamada.
Ademar? Antônio Franco Santos Bacana?
Sim.
Marcelo? Sim. Elaine?
Sim.
Fabinho?
Sim.
Fábio Santos?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas?
Sim.
Marquinho?
Sim.
Pedro?
Sim.
Rodrigo? Tenente?
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos, então, a emenda com e o projeto 7821. No grande expediente, tínhamos um convite à Márcia Cristina Prechedes, que pediu para troca de data por conta de compromisso previamente agendado. Temos agora, então, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações.
Indicação 34, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de instalar redutor de velocidade na rua José Benedito, de frente ao numeral 68, no Jardim Cafezal.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos poderão ser votados globalmente, serão votados globalmente, de forma que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos. Com a palavra agora.
543, Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar como será implantado e quando será implantado o teste de liberação do interferon gama IGRA em nosso município.
Consulta, senhores oradores. Próximo.
544, Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos ao prefeito de Garça pelo encaminhamento do projeto de lei 3222, através do qual solicitou autorização legislativa objetivando o pagamento de gratificação e incentivo ao combate à dengue pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.
Consulta, senhores oradores.
Não.
Próximo.
Tenente Almeida, 545, solicitando voto de congratulações e aplausos ao comando da 4ª Companhia da Polícia Militar, extensivo a todos os integrantes daquele conceituado órgão público pelos relevantes trabalhos prestados à nossa comunidade.
Consulta os seus oradores.
Não, oradores.
Próximo.
546, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder à manutenção e limpeza do mato da estrada que liga o bairro do Rio da Garça ao distrito de Jaffa.
Consulta os seus oradores.
Não, oradores.
Próximo.
547, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que seja fixada a placa de trânsito informativa de que um semáforo localizado no cruzamento da Avenida Labiano da Costa Machado com a Rua Luiz Mônice é de 3 fases.
Consulta os seus oradores.
Não, oradores.
Próximo.
Fábio Santos, 548, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua José Lorenzetti, próximo ao portão de saída da empresa Teixeira Pinto.
Consulte seus oradores.
Não, oradores.
Próximo.
549, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tornar mão única a rua José Augusto Escobar, no quarteirão entre as ruas Armando Salles de Oliveira e Padre Paulo de Toledo Leite.
Consulte seus oradores.
Não, oradores.
Próximo.
550, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao proprietário da empresa Mastorque por ter recebido o nobre deputado estadual Campos Machado, o qual encaminhou recentemente emenda a nosso município no valor de R$600 mil destinada à substituição das lâmpadas de iluminação pública por modelos de LED que farão maior claridade e economia de energia ao nosso município.
Consulte seus oradores.
Elaine.
A palavra é a dona Elaine.
Cumprimento a mesa, presidente, vereadores, pessoal da FATEC que está aqui como plateia e nos assiste, e o pessoal que vem nos acompanhando aí online. Esse requerimento é endereçado à Maxtorc, uma empresa de propriedade do DECI, e que teve a gentileza de abrir as portas da sua empresa para o deputado estadual Campos Machado, que encaminhou para esse município uma emenda de R$600 mil destinados à iluminação pública do nosso município. Acredito que mesmo trabalhando e tendo amizades com outros deputados, nós temos que ter a humildade, a hombridade e conseguir avaliar o quanto isso traz de benefícios para o nosso município. Desci uma pessoa querida, passa por uns problemas de saúde, mas que acredito que logo estará aí para receber esse requerimento pessoalmente. É um rapaz que, ao longo da sua trajetória empresarial, só temos a ganhar com o jeito que ele administra, como ele é acessível a todos que procuram ele. Parabéns de si por essa atitude de ter aberto a porta da sua empresa para esse deputado. E que venham mais emendas deste deputado para o nosso município. Obrigada.
Uma parte, vereadora.
É cedido.
Gostaria de parabenizar a senhora pelo requerimento dessa emenda parlamentar no valor de R$600 mil e poder deixar também registrado aqui
Não poderia deixar de parabenizar o vereador Lico também, que foi o autor do pedido dessa emenda de R$600 mil e teve êxito para trazer esse investimento para a cidade. Então, tanto a senhora pelo requerimento de congratulação e aplauso, né, à empresa, e ao vereador Lico também por ter destinado essa solicitação ao deputado Campos Machado e atendendo ao nosso município aqui, que vai receber esse investimento de luz de LED aqui para melhorar a iluminação e a segurança pública aqui no nosso município. Obrigado pela parte.
Obrigada. O vereador Lico, a gente já havia combinado, ele também vai participar da fala. A emenda veio através dele e isso é muito gratificante para o nosso município, principalmente porque a iluminação também é segurança pública, como o senhor destacou. Eu trabalho em segurança pública e eu sei o quanto é complicado a iluminação do jeito que está. Há uma melhoria muito grande e isso acaba inibindo, né, situações criminosas em nosso município. Então, parabéns também ao vereador Lico, que logo irá se posicionar. Parabéns ao deputado. Eu sou daquelas que acreditam que nós temos que ter amizades, embora a gente tenha parcerias firmadas com outros legisladores, mas eu estive presente no evento que o DECI fez. Acabei conhecendo o deputado Campos Machado, um deputado que tem 8 mandatos, um deputado com uma carreira brilhante aí e que vai, né, só nos prestigiar com mais emendas, se ele puder. Obrigada, viu?
Consulto-se a mais oradores.
Lico.
Com a palavra, o vereador Lico.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores, público que nos prestigia e você que está aí dando audiência ao Poder Legislativo nessa noite. Em rápidas palavras, cumprimentando o que a vereadora colocou aqui, quero parabenizar o DECI, né, DECI é um amigo da gente também, né, eu não pude estar nessa reunião, ele me mandou um convite. Eu não pude estar nessa reunião porque estava trabalhando em São Paulo na feira, né? E tudo muito corrido, né? E eu só estou esperando ele passar por esse motivo de saúde, né? Que ele está sofrendo, mas se Deus quiser, logo estará à frente de seus negócios novamente, né? Agradecer ele a todas as lideranças políticas que vieram aí prestigiar, né? E dizer que até agradecer o meu amigo vereador Gutierrez. Nós conseguimos essa emenda alguns meses atrás, direto de São Paulo, com o prefeito e o vice-prefeito no telefone, onde foi destinado R$600 mil para a iluminação de LED, onde será já aplicado no Adrianita, em algumas praças, e também ali onde é escuro. Nós já trocamos essa ideia uns tempos atrás, tinha BO, até de assédio, tudo que aquela área escura ali atrás do distrito, será investido um pouco dessa verba para que as pessoas não corram risco lá no distrito industrial.
Concede uma parte, vereador?
Toda, vereador.
Queria parabenizar aí a sua preocupação. Eu sou prova, junto com os vereadores aqui, que acho que desde o primeiro dia que nós estamos aqui, você fala sobre iluminação pública, né? Acho que se pegar aí no nosso histórico dos últimos 18 meses aí, acho que você sobe nessa tribuna umas 5 ou 6 vezes para falar de iluminação de LED. Sabemos que você é um homem que vive da tecnologia, trabalha com tecnologia, então a gente aprende com isso aqui, a gente agradece muito esse empenho. Espero um dia ver aí a cidade toda com LED, aí como algumas cidades da região. Então, que fica aí o meu apoio para que isso se estenda, não só em 2 ou 3 bairros, mas que a gente possa aí conquistar a iluminação de LED em todo o nosso município. Eu conversei com o prefeito, só uma curiosidade, e com o investimento que ele fez no município de 70 mil habitantes, com a luz de LED, ele disse que a economia mensal da conta do município com a troca das lâmpadas, em 4 anos ele paga o investimento todo.
Puxa, formidável, hein?
Obrigado.
Eu já tinha conversado com a vereadora uns tempos atrás, até pedi para ela se tinha alguns BOs, né? E ela me posicionou que tem sim, de assédio, principalmente ali naquelas incubadoras.
Permite uma parte? BOs de importunação sexual.
Ah lá. E ela, eu tinha consultado ela e e até pedir que o executivo colocasse uma parte ali para que as meninas, principalmente, não corram risco à noite. E a cidade, sem dúvida nenhuma, fica linda. As cidades que a gente visita aí trabalhando com a luz de LED, presidente, é outra coisa. É, além de economizar para o município, é um sonho que tenho certeza que nessa administração ainda o executivo vai conseguir trocar todas as lâmpadas e colocando LED na nossa cidade. Tá? Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
551, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar qual o valor do recurso encaminhado pelo Fundo Nacional de Saúde para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
552, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir no cronograma de recapeamento a rua Francisca de Oliveira Gomes de Sá, esquina com a avenida Plínio Gustavo Aredes Dias, no Residencial Monte Verde.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
553, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura está transportando resíduos para outro município.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
554, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a capacidade do aterro sanitário do nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
555, Pedro Santos, solicitando à empresa Macchione informar se a mesma está encerrando as atividades do nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
556, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de melhorar a sinalização da rua Antônio Alfredo dos Santos no Jardim São Benedito.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
557, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de melhorias nas ruas Amoreira e Castanheira, no Jardim Paneira, tendo em vista que carros e motos têm batido nos blocos de concreto em dias de chuva, causando transtorno aos motoristas.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
558, Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a demarcação de um espaço destinado à acessibilidade de fronte à Consul Acústica no Lago Artificial JK Williams.
Consulte-se oradores.
Não oradores.
Próximo.
559, Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de estudar medidas para valorização dos servidores públicos municipais.
Consulte-se oradores.
Não oradores.
Próximo.
560, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura de uma faixa de pedestres no cruzamento das ruas Caramuru com o sargento Wilson Abel de Oliveira.
Consulte-se oradores.
Não oradores.
Próximo.
Lico e Lucas Cateto, 561, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reforma geral do centro comunitário do Jardim São Lucas.
Consulte-se oradores.
Não oradores.
Próximo.
562, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir um banheiro na cancha da bolsa localizada no estádio municipal Frederico Platzek.
Consulte-se oradores.
Da Bótia, né?
Não oradores.
Próximo.
563, Pedro Santos, solicitando ao CPFL para que informe a possibilidade de realizar a manutenção de fios da Avenida Presidente Vargas.
Consulte oradores.
Não oradores.
Próximo.
564, Bacana, solicitando ao seu Maciel Rocha, coordenador da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, seus valorosos préstimos a fim de efetuar gestões junto ao Departamento de Estradas e Rodagem para que sejam feitas melhorias no acostamento das calçadas da Avenida Presidente Vargas, SP349.
Consulte oradores.
Não oradores.
Próximo.
565, Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir de forma clara no projeto de lei do orçamento para exercício de 2023, pública para a reforma das unidades de saúde do município.
Consulte-se oradores.
Não oradores.
Próximo.
566, Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o tributo das cerejeiras.
Consulte-se oradores.
Não oradores.
Próximo.
567, Bacana, solicitando a SBCD para que informe a possibilidade de estender o horário de vacinação nas unidades básicas de saúde.
Consulte-se oradores.
Não oradores.
Próximo.
Fabinho Policinani e Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar que a municipalidade irá fazer para sanar problemas da farmácia central estar fechada em pontos facultativos, fato que tem causado sérios prejuízos aos pacientes que necessitam retirar medicação na farmácia central.
Consulte-se oradores.
Não oradores.
Próximo.
Helena Oliveira e Fabinho Policinani e Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de reajustar o valor do Vale Alimentação para R$ 500.
Consulte-se oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, Marquinhos Moreira.
Oi, Fabinho. Espera um pouquinho.
Boa noite, presidente, vereadores, público nos acompanha pela internet também presente, né? Bom, encaminhei esse requerimento a pedido dos servidores públicos, né? Desde a semana passada, até mencionei no tempo livre, né? Semana passada. Convidei todos os vereadores, inclusive segunda-feira, né? Que quisesse assinar esse requerimento junto comigo. Encaminhei também até uma linha de transmissão, convidando a todos, né? Acredito que pela correria, pela quantidade de requerimento, cada um tem a prerrogativa. E assinamos em três, né, esse requerimento. Eu, Fabinho e a vereadora Elaine, né? Assinamos o requerimento. Bom, vale alimentação. O ano passado, ele foi encaminhado, chegou aqui na Casa de Leis, através de 8 vereadores, né? Eu lembro que na oportunidade, no final do ano, um pouquinho antes, né, que foi votado o requerimento, não fomos convidados para assinar junto esse requerimento. Então, assinou, acho que, em 8 vereadores, 7, 8 vereadores. Bom, agora encaminhei o requerimento, convidei os vereadores para assinar junto comigo aí, pedindo aqui o vale alimentação de R$ 500, né? Um valor, eu acredito que o município possa estar adequando aí, ou 500, ou 450, em essa média. O requerimento fala R$ 500, né? A pedido aí dos servidores, que pede, procura também os vereadores relacionados aí a outras cidades que o vale alimentação, cidades menores, o vale aí está R$ 450, 460. R$ 600 e Garça R$ 250 aí, muito pouco pelo valor das coisas do jeito que está, né, dos produtos, a pessoa vai no mercado, está muito caro as coisas, então o servidor está questionando que está muito pouco, né? Então esse requerimento aí ele pede, vai chegar à mesa do prefeito para que veja a possibilidade de trazer aí a resposta desse requerimento, pode ser feito, o que o prefeito tem a ver. Eu estava vendo aqui um requerimento também do vereador Rafael Fabretti, ó, que ele vem junto com o nosso pedido também. O requerimento 559, vou até comentar aqui, né? Solicitando o prefeito informar a possibilidade de estudar medida para a valorização dos servidores municipais. Então, ele vem junto aí ao nosso pedido. Eu acredito que o Vale Alimentação viria junto com esse requerimento de apoio com eles aí, no mesmo foco, né? Eu acredito que valorizando essa parte vai estar ajudando e muito. E eu acredito que agora os servidores estão acompanhando aí através da rede social. Amanhã vai ter uma reuniãozinha breve no sindicato. A vereadora Elane, o vereador Fabinho, todos os vereadores estão convidados para estar presente lá, junto com o pessoal do sindicato, que vai estar passando o posicionamento. Pensamos aí que, e vemos que o sindicato defende o servidor, luta pelo servidor com unhas e dentes para fazer o melhor, quer ver o bem do servidor, assim como existe o sindicato da saúde, que é show de bola, luta pelo pessoal da saúde, pela classe. Então, o servidor, ali o sindicato, acredito que é o mesmo foco, né? Então, amanhã vai ter, por volta de 5h20, ali, esse posicionamento para que venhamos estar nesse foco com o servidor aí, nesse Vale Alimentação, visando também a outros municípios que são menores e o Vale Alimentação é maior. Então, que o prefeito veja essa possibilidade aí. Obrigado, boa noite.
Consulto se há mais oradores. Fabinho, com a palavra, vereador Fabinho.
Bom, mais uma vez, boa noite. Vou ser breve nesse requerimento. E nós fizemos esse requerimento, eu e a vereadora Elaine e o Marquinhos, por entender que há uma necessidade de que seja feita uma revisão aí o mais rápido possível. Como eu disse aqui na tribuna anteriormente, argumentando a minha votação no projeto, nós estamos vivendo uma situação hoje socioeconômica no Brasil oscilante. Você vai no supermercado hoje, é um preço, amanhã é outro. Então você pega R$ 250 hoje numa sacolinha, não dá nada. Você não traz nada para casa. Duas sacolinhas você leva o valor. E eu tenho ouvido muito isso. Então, O requerimento do vereador Rafael realmente vem ao encontro. É a valorização do funcionário público. Tá? Eu estive em Bauru sábado e conversando com uma pessoa ali da municipalidade de Bauru, ele me passou o valor que foi o Vale Alimentação de lá, R$ 1.000. É uma diferença muito grande. Ah, mas olha o tamanho de Bauru e de Garça. Não podemos olhar dessa forma, né? Precisamos sim, quando se trata de alimentação, a gente tem que ter uma visão diferenciada, né? Meu pai dizia uma coisa que é verdade.
É melhor padecer o luxo e encher o bucho. Mas para encher o bucho você precisa ter um vale alimentação decente, né? Eu espero que a municipalidade aí não envie esforços e nem que seja para usar o superávit aí de 30 milhões que tem, né? Vamos usar um pouquinho desse recurso aí para dar um aumentinho para o funcionário público. Tá bom? A todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a oradores.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos acompanha de forma presencial e de forma e pela internet. Bom, eu fiz um requerimento em outro sentido pelo seguinte, né? Eu vou assim relembrar o passado em forma rápida, tá? Quando nós iniciamos aqui o mandato de 2017, o vale, se eu não me engano, o Rodrigo vai até saber mais do que eu, era R$110, é isso? R$130, é isso mesmo, né? E na evolução dos últimos 4 anos...
Uma parte, vereador, sim. Só para deixar registrado certinho. Quando foi implantado em 2012, era R$100 o vale alimentação. Aí depois passou o mandato do ex-prefeito Cornélio, no caso, depois teve o próximo mandato, que foi onde chegou a 130. Quando a gente assumiu, era R$130. Aí foi onde a gente, através dos vereadores, através das reuniões, a gente solicitava o prefeito a adequação do caso, né? E é onde foi conseguido, passo a passo, no caso, chegar hoje a R$260. Eu sei que ainda é um valor, no caso, bem inferior às cidades da região, mas o prefeito tem um compromisso com nós, no caso, de ano a ano ter um olhar diferenciado para poder, no caso, dá um valor de aumento no vale alimentação para poder atender os anseios dos nossos servidores. Obrigado pela parte, vereador.
Eu só queria fazer eu queria fazer com vocês aqui uma journey cronológica, né? Então, o vale começou com R$100, passou por 4 anos com esse valor sem reajuste, depois de 4 anos com outro mandato, subiu para 130, ficou 130 mais 4 anos, depois, no outro mandato, 2016, acho que, se não me engano, foi para 160. Depois do 2016, 17, foi para 160, depois de 160 para 210, depois de 210 para 260. Isso é para vocês verem assim, que eu queria fazer um requerimento aqui, e eu sou muito claro sempre no que eu falo, né? Eu, às vezes, não bem interpretado, mas eu queria fazer um requerimento aqui de colocar o vale do funcionário para R$1.000. É o requerimento que eu queria fazer. Mas nesses 6 anos eu aprendi que existe uma coisa chamada orçamento público. Esse orçamento público, ele detém todos os custos e os gastos do município com o pessoal. Isso embute também uma regra de investimento com isso. Obviamente que isso a cada ano tem que ser evoluído. E se todo prefeito fizer a evolução anual, nós teremos aí o nosso vale dentro de um período próximo ao que é equivalente à cidade do nosso tamanho. Mas o que eu acho um pouco difícil, eu ser bem sincero, embora o pedido exista, é de 250 para R$500 e esse 100% de aumento. Repito, tá? Seria favorável para R$1.000, eu seria favorável. Mas eu preciso também falar para vocês que dentro do orçamento público isso se torna quase que utópico, impossível, né? Então eu fiz um requerimento pedindo para o prefeito, se não os 500, que eu acho difícil, pensar num valor com a valorização, com a inflação que nós estamos vivendo, mas se não os 500, que ele pense aí numa melhora para os funcionários de outra forma, de outro valor. É isso, né? Então, por entender nesse período que eu percorri junto à Câmara Municipal, que a valoração de 100% em cima do vale é inviável dentro do orçamento público, e quem conhece da conta do município é o Poder Executivo, né? Nós aqui, apenas do Legislativo, indicamos como é feito o requerimento. Por isso que nós não podemos aqui fazer projetos que instituam aí obrigações ao Poder Executivo. Por quê que é proibido? Por que é contra a lei? Por que isso é inconstitucional? Porque quem define, quem executa, quem conhece o orçamento público é o prefeito. Correto? Então, por isso que nós, vereadores, não podemos fazer um projeto, por exemplo, nesse sentido. Requerimento não tem problema, o vereador pode fazer, que não existe nenhuma legalidade nisso. Mas eu só estou trazendo aqui uma segunda opção. Caso os R$500 seja impossível, o que eu acho que é por conta do momento que nós estamos vendo também relacionado a esses gastos com pessoas e o valor de majoração de 100%, que seja de alguma forma estudada uma melhora. Uma melhora a gente tem que ter, né? Significativa, entendo eu, por conta do aumento dos produtos básicos para a manutenção das residências. Então, é só isso que eu queria colocar. Obrigado. Consulte-se a mais oradores.
Não há mais oradores.
Não havendo mais oradores, votação os requerimentos. Por favor, vereador Marquinhos, chama de novo o pessoal lá. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade. Permitido à parte, concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Consulte-se aos oradores. Primeiro?
O primeiro é o Bacana, o segundo é o Marquinho e o terceiro o Fabinho, pela ordem que eles foram falar, presidente.
Terceiro o Fabinho. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, né, a plateia que nos assiste pela internet. Bom, eu vou falar de Jafa, né? Porque eu acho que os vereadores devem estar sabendo aí, o Gutierrez, né? E o Lucas. O Lucas está com um problema hoje, não sei se vocês sabem aí, né? Tomou injeção, está indo embora pelos problemas que ele está. Saúde, mas o Gutierrez está aqui, vai poder explicar melhor. Eu fui procurado por alguns moradores lá do bairro lá de Jafa, do distrito de Jafa, e comentou sobre a iluminação do corredor, né? Que atravessa ali para a rodoviária. Então o pessoal usa aquele caminho. Eu não moro lá, né, mas depois eu gostaria até que os vereadores pudessem, né, explicar melhor aqui. Que é com relação à iluminação. Então há um questionamento de alguns moradores lá do bairro. E também com relação à questão da abertura do poço lá que começou a funcionar. Parece que em alguns bairros a água ela está perdendo a força. Porque eu acho que é por gravidade. Eu não sei o que aconteceu lá. Ele disse que já fizeram reclamação no SAI, em algum setor lá do distrito, a água está chegando fraca, né? Eu ia até fazer um requerimento, mas eu estou colocando o assunto em pauta aqui para discussão. Inclusive, nós temos o vereador Gutierrez que mora lá, pode explicar melhor. E se realmente, né, puder trazer alguma melhoria nesse sentido lá para o distrito, já espero que o vereador Gutierrez, né, ele corra atrás lá e para sanar esse problema do distrito, né? Se quiser uma parte, eu permito.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não, Gutiérrez.
É boas suas colocações. A respeito da iluminação lá próxima à rodoviária, na quinta-feira passada, eu fui procurado pelo vigia lá, o seu Geraldo.
Certo.
E ele me comunicou que teve um ato de vandalismo lá, e é onde danificaram a instalação do postinho onde que vai a iluminação, tanto para o terminal rodoviário, como para a passarela,
né?
Passarela, isso, que interliga o campo a unidade de saúde ali. Aí eu solicitei através do celular, liguei para o secretário de obras, o Paulinho, e liguei para o novo secretário que assumiu agora, o Paulo também, né? Que está no lugar do Nardo, né?
Certo.
Solicitando, no caso, o reparo o mais rápido possível, porque realmente estava em um estado de escuridão mesmo lá no distrito de Jafa. Aí na sexta-feira o pessoal esteve lá já presente no caso e conseguiu executar parte da iluminação da rodoviária, começou novamente a estar em ordem. Agora ficou para poder fazer o reparo, no caso, na iluminação agora nos postes, que a molecada conseguiu, com ato de vandalismo, quebrar as lâmpadas lá.
Entendi.
Então, onde que vai ser? Eu solicitei hoje pela manhã novamente ao Paulo, provavelmente essa semana será trocado lá.
Com relação à questão da água, parece
então,
que tem alguns lugares.
E sobre a água, eu solicitei também a presença na última sexta-feira do nosso diretor do SAI, o André, lá, junto com o corpo de engenheiros do SAI, para poder estar atendendo a solicitação lá. Até fui procurado pelo município Serginho, que trabalhava no postão.
Sei.
Que Vossa Excelência conhece muito bem.
Conheço.
E ele reside ali numa chácara próxima à Jafa, no caso, e a água não estava chegando com a pressão adequada. O engenheiro, junto com o diretor André, esteve presente lá. Convidei o Serginho para uma reunião, onde a gente conseguiu ir até a casa do Sérgio lá e colocar um medidor de vazão para poder estar, no caso,
analisando,
aferindo certinho. Certo. Porque agora, nesse momento lá em Jafa, a partir na quarta-feira anterior, foi começado um novo sistema de abastecimento de água lá através de gravidade.
Gravidade.
Então, tipo assim, antigamente funcionava até 10 horas da noite, desligava a bomba e ficava a noite sem. Agora não, por gravidade é 24 horas. E então o reservatório sempre fica cheio lá. Desculpa tomar tudo
não,
o tempo.
Não, mas beleza,
aí.
Não tem problema.
Qualquer...
Mas o importante, Gutierrez, é o seguinte, para que você dê atenção lá pro pessoal, acho que é importante a gente colocar esse assunto. Eu tô colocando o assunto em discussão em tribuna, porque foi dois moradores que me fizeram esse questionamento, falei que não poderia deixar. Né, de
você me permite a segunda parte rapidinho, só para mim fazer
já
a colocação.
Foi a segunda.
Não.
Já foi a segunda.
Já foi?
É que eu falei e depois permiti. E que eu
não,
tenho tempo para
tá acabar. Não, tudo bem, depois eu volto. Obrigado,
não,
obrigado.
Tudo bem, beleza. Então assim, eu estou fazendo essas colocações aqui porque também, né, a gente é procurado. E queria também aqui falar sobre o assunto das estradas rurais do município. Hoje eu encontrei um fazendeiro ali, agricultor, que mora ali na 9 de julho. Ele me disse que o pessoal agora está dando a manutenção lá naquela estrada. Então, por isso que eu falo que é importante, né, os vereadores aqui fazer os requerimentos, fazer as colocações e fazer as críticas também, no momento certo, para que a prefeitura tome providência. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Gutierrez.
Boa noite novamente, presidente, amigos vereadores, um vereador bacana que acabou de comunicar aqui a respeito do Distrito de Jafa. Não poderia deixar de se posicionar e agradecer a parte que ele deu aqui a respeito da água do SAI lá no Distrito de Jafa. A gente está passando por um sistema de inovação lá, onde, no caso, o SAI lá está implantando o sistema automático lá no Distrito de Jafa para fazer o fornecimento de água dos munícipes lá. E é onde vai ser tudo informatizado, no caso, e não vai precisar de antemão de funcionários lá para poder fazer a manutenção das águas. Então, eu queria só deixar aqui bem claro que, na última sexta-feira, eu estive comunicando com o diretor do SAI, o André, e fiz a solicitação que ele poderia estar presente lá no Distrito de Jafa para a gente poder estar entendendo como vai funcionar o novo sistema lá e está no sistema de implantação agora, e a gente está passando, que nem por dificuldades, algumas ruas, no caso, está recebendo pouca água, no caso, e eu conversei ainda hoje, período da manhã, conversei com o André novamente, ele vai estar lá em Jafa nessa próxima terça, quarta-feira, para poder fazer o levantamento certinho, para poder atender melhor lá o nosso município de Jafa. Então, eu quero deixar aqui comunicado aos moradores do Distrito de Jafa que, através de mim, também do vereador Lucas, que não está aqui presente hoje, que teve que ir embora por motivos de saúde, a gente foi procurado por munícipes lá do Distrito de Jafa para poder estar tentando solucionar esse problema o mais rápido possível. E o André se comprometeu com nós, que agora na próxima terça-feira, amanhã e quarta, estará lá em Jafa, fazendo essa adequação o mais rápido possível para poder atender os munícipes. E a respeito da iluminação da rodoviária, como eu falei numa parte do vereador bacana aqui, eu fui procurado pelo vigia lá, o seu Geraldo, na última quinta-feira, comunicando que houve um ato de vandalismo lá, onde pessoas mal intencionadas, sei lá, conseguiram danificar o poste de iluminação lá, deixando o local bem escuro mesmo. E então eu fui, nessa quinta-feira que eu fui comunicado, eu entrei em contato com o secretário, o Paulo, né, de obras, e o secretário Paulo agora no DSU, para poder tentar resolver o mais rápido possível lá. E na última sexta-feira eles esteve presente lá no Distrito de Jafa, resolvendo uma parte da iluminação que seria do terminal rodoviário. e se comprometeu comigo dessa semana, no caso, poder estar lá, indo lá e trocar uma lâmpada de um refletor próximo à unidade de saúde e um postinho de iluminação que tem lá também, que foi danificado através de vandalismo, acabou quebrando. Então eu peço aos moradores do distrito de Jafa que, caso tenha visto alguém, no caso, fazendo o mal para o distrito, no caso, fazendo vandalismo, essas coisas, que possa estar denunciando ou ligando para o 90 para que a gente possa manter o lugar com segurança lá para atender os moradores do distrito de Jafa. Do restante, quero agradecer a todos os vereadores aqui, desejar uma ótima semana aí e um bom recesso, né, a todos. Obrigado.
Concede uma parte, vereador?
Sim, Rafael.
Só para lembrar os vereadores que antes do recesso, né, nós temos
uma sessão.
Uma sessão muito importante na quarta-feira, estou lembrando sempre. Nós temos a LDO, que é um dos projetos, segunda votação, e temos também o projeto de remuneração dos agentes comunitários da melhora. Então são dois projetos de extrema importância, dentre outros, tá?
Só reprisando então aqui, eu quero falar para os vereadores que na próxima quarta-feira, às 9h30, a gente tem um compromisso de estar presente na sessão aqui, né, para poder fazer a votação, e depois disso a gente estaremos de recesso aí para poder voltar no começo de agosto para continuar nossas atividades aqui na Câmara Municipal de Garça. Obrigado a todos, uma boa noite.
Com a palavra, Eduardo Marquinho.
O Pedro, pela ordem, me presente. O Pedro, depois da Elaine, tá?
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente, que nos acompanha pela rede social até agora. Fabiano, coloca por gentileza a foto ali da barraca de churros, fazendo favor. Bom, pessoal, gostaria de comentar nesse requerimento, a pedido do pessoal aí, da acessibilidade, né? Fui procurado aí pelo Miltinho Palmeirense também a semana passada, procurou outros vereadores também, ele veio aqui na Câmara também, questionando essa situação aí. Então ele questionou o seguinte, que ali tem a sinalização do pessoal da acessibilidade, tem a placa ali, deficiente físico, que não pode estacionar, e do lado ali tem a sinalização do pessoal idoso. Então a parte dos idosos ali não tem nenhuma barraca em cima. Deficiente tem ali a barraca, né? Entrei em contato ali com o organizador da festa, que passou a informação seguinte, que porque interditou ali, então não vai ter como o pessoal, não vai precisar estacionar no local. Então, se não precisa estacionar, então daria para ficar essa do jeito que está, né? Então, meu tio questionou, ele conversando com a gente aí, conversou com várias pessoas da prefeitura, o pessoal, setor de trânsito, várias pessoas ele passou a informação, conversou, porém não teve resultado, né? Fui no local, tirei algumas fotos também, estive presente ali. Sabemos que vai estar interditado, que ninguém vai estacionar. Mas ali no local eu vi já passando alguns carros ali, agora colocaram duas placas ali. Mas ficou uma situação bem desagradável, uma falta de respeito para com o pessoal da acessibilidade. Que os idosos estão ali no local sem nada estacionado. Porém, os idosos, o deficiente está ali e a barraca ali em cima. Então, só o questionamento deles. Eu acredito que tem que ser respeitado aí, o pessoal nos procurou. Pediu que viesse aqui, comentasse aqui na Casa de Leis aí. Cada pessoa defende, né? Temos aí o Nil, que trabalha forte aí pelo pessoal da Borba Gato, pessoal que defende a saúde, vários segmentos. Então tem o Miltinho aí que defende o pessoal da acessibilidade, junto com outras pessoas aí também, né? Então trouxe esse tema aí. Apresentei um ofício também à Câmara Municipal. Acredito que vai demorar um pouquinho para trazer a resposta desse ofício. Mas vamos estar aguardando aí qual o posicionamento que vai vir certinho a respeito disso aí, a pedido do pessoal da acessibilidade, né? Bom, Fabiano, coloca por gentileza a foto do comércio aí, pra gente aproveitar aqui o tempo livre. Final de semana agora, você tem a foto aí, Fabiano, da... Eu vou comentar aqui, a loja do comerciante nosso aí, eu mando um abraço pra ele, né? O nosso amigo Sandrinho, Sandrinho Games. Eu até passei no local e vi ali, pedi as fotos pra ele, ele enviou pra mim, ah lá. A loja dele ali, tentaram tirar a fiação... E o cara tava lá, a câmera filmou o rosto dele. Filmou ali certinho, acredito que o Sandrinho já deve ter enviado a Polícia Militar.
E o cara lá tirando o fio ali, o maior cara de pau.
Permite uma parte, eu achei que ele enfiou a cabeça no buraco ali.
Não, não, ele abriu ali com o estilete e começou a puxar o fio ali tranquilamente. Então, essa situação aí está acontecendo em outros lugares do comércio e o pessoal está muito preocupado com essa situação aí. A SIG, eles têm aí, né, junto com a SIG, o trabalho. A Polícia Militar, ele comentou que anterior, a polícia... Já vou permitir,
não, vereador. Não, pode falar.
Não, vou permitir também. Tá.
Não vou atrapalhar, não.
Já vou permitir.
Pode ficar em paz.
A Polícia Militar faz o trabalho, tinha passado, mas é poucos carros da PM, não tem como passar a cidade inteira. Mas a Polícia Militar está fazendo o trabalho, tem a taxa de polícia certinha, ele até mencionou sobre isso. Mas quer mais segurança, o comerciante quer mais segurança no comércio, o pessoal está levando a fiação embora. Muitos lugares das pontas da vila vê o fio jogado ali, então o pessoal está tirando o comércio. E precisa ver a possibilidade aí, ou a prefeitura junto com a SIG, para ver se coloca os guardas municipais em ação pela madrugada aí com a moto. Não sei se tem essa possibilidade aí, né? Vou apresentar um pedido, uma orientação, né? Para ver se há, junto com a SIG, para trazer segurança para o pessoal aí, esse respeito aí. Que só daqui a pouquinho.
Parte, vereador.
Então, sim, vereador.
Rapidamente.
Pode falar.
Não, eu só queria deixar claro aqui que a gente fez uma audiência pública aqui, né? Com relação às brigas que aconteceram aqui no comércio, em todas as autoridades. E eu não sei se a SIG não convidou os comerciantes, mas por coincidência não apareceu um comerciante aqui no dia da audiência com a presença de todas as autoridades. Eu acho que é importante, né, já que o comércio está sendo tão prejudicado com roubo e vandalismo, participar das reuniões onde estão as autoridades. Só estou fazendo esse adendo, tá bom? Obrigado.
Não, tá joia, vereador. Vou só mencionar aqui, essa reunião que tive presente, tive na outra anterior, eu até lembro do Eliseu da Banca que veio o Enéas, né, participar, ver alguns comerciantes. Seria importante ver essa possibilidade do guarda municipal, que a prefeitura pode estar fazendo, junto com a SIG, para melhorar essa parte. Né? Eu não sei se de repente, né? Isso aqui é um.
Acabou.
Eu volto depois.
Com a palavra, vereador Fabinho.
Bom. Alô? Ô, Fabiano, microfone. Aí. Bom, mais uma vez, boa noite. Eu vou aproveitar o tempo final aí. Realmente, ô Marquinhos, esse fato que você relatou vem ocorrendo pela cidade toda. Inclusive ali nas proximidades da Vila Rebelo, a região toda vem sofrendo com esse tipo de crime aí. Bom, eu queria utilizar os 5 minutos finais para agradecer mais uma vez ao deputado Sargento Nery, também ao Juliano da Campestre, coordenador do Patriotas. Através de um pedido meu e do vereador Marquinhos, estará vindo para Garça uma viatura para defesa civil, tá? No valor de 200 mil, toda equipada, para atender o nosso município. Então, eu queria aqui deixar os meus agradecimentos ao Juliano da Campestre, mais uma vez, e ao deputado Sargento Nery. Então, muito obrigado mesmo por estarem aí assistindo o nosso município sempre. Bom, eu queria fazer uma colocação aqui sobre a situação que o nosso amigo Marquinhos colocou. Eu entendo que essa barraca que está em cima da vaga de para portador de deficiências, ela não deveria estar. Eu acho que a municipalidade deveria remover ela um pouquinho para cima. Tira ela do lugar. Nós temos aí supermercados que podem emprestar um carrinho daqueles mecânicos, já tira dali uma bobcat de Garça aí, alguém lá, e remover essa barraca do lugar, em respeito aos portadores de deficiência física. Bom, eu queria agradecer aqui, primeiramente, a Deus, porque nós estamos hoje no último dia, última sessão, e entraremos em recesso durante 30 dias. Queria agradecer a equipe médica da UPA. Minha mãe esteve internada, esteve na UTI, foi muito bem atendida, muito bem cuidada. Então, motivo de agradecer a Deus, primeiramente, aos médicos que ali estiveram cuidando da minha mãe,
todos que deram muita atenção, desde a faxineira, enfermeiro, todos. Dr. Marcelo Miranda, queria agradecer pessoalmente que sempre que eu chamo, ligo, necessito de algum socorro para minha mãe, ele está sempre ali à disposição. Dr. Alvarenga, Luiz Alvarenga, o coordenador da UPA ali também, sempre nos atendendo e atendendo a população. Bom, eu entendo que até aqui nós tivemos uma condução da sessão muito boa, Rafael. Então, eu queria agradecer pela compreensão de todos e eu espero que, quando a gente voltar do recesso, a gente continue nesse mesmo respeito, né? Está totalmente diferente da Câmara anterior. Isso é muito gostoso, porque cada um respeita a opinião de cada um. E é assim que tem que ser. Tá bom? A todos, o meu muito obrigado. Aos funcionários dessa Casa de Lei, todos, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana.
Vereadora Elaine, com a palavra.
Cumprimento o presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste de forma remota, pessoal da FATEC que arduamente, né, participou da nossa sessão aí desde o início. Após a sessão anterior, onde o vereador Bacana mencionou que ele esteve à faculdade e novamente foi externado o convite a todos os vereadores para ali estar e, né, conhecer toda a estrutura da FATEC, eu novamente entrei em contato com a Maria Alda e nós demos prosseguimento a essa visita, que por problemas pessoais acabou se protelando, né? Estive, então, e estendi o convite novamente aos vereadores.
Permite uma parte, vereadora? Só para a gente não esquecer, gostaria depois a gente fazer uma foto, né, com a professora, com o Christian também, para a gente colocar nas redes sociais a importância da presença deles aqui hoje também, lembrar, né, que vai ter o vestibular agora, né? Só para deixar registrado, isso é bom e ajuda também. Obrigado.
Sim, ajuda e traz o reconhecimento necessário à faculdade. A faculdade, ela foi criada através de um decreto de 2004, então ela já conta com 18 anos. Naquela época, a gente tem que lembrar, havia como poder executivo o ex-prefeito Faneco. Então, ela conta com 18 anos e realiza uma conquista histórica em toda a região. A construção do conhecimento científico, tecnológico, por meio de um trabalho desenvolvido por professores capacitados com mestrado e doutorado. A função socioeducativa da instituição de ensino público superior é dialogar com a comunidade local e do entorno, promovendo ensino de qualidade, desenvolvimento de projetos, inclusão dos alunos no mercado de trabalho, internacionalização, iniciação científica e tecnológica, dentre outros. A FATEC de Garça, ela contribui para a demanda de mão de obra qualificada e capacitada, fornecendo colaboradores para as empresas de Garça e região. O aluno, a perspectiva do aluno, após a conclusão do curso superior tecnológico dentro da FATEC, é de 89% de empregabilidade. É alto o índice dentro de uma faculdade. E nós temos aqui, por excelência, uma faculdade aqui próxima à nossa casa, praticamente, né? A faculdade, as FATECs no estado de São Paulo, elas são contadas em 72. A FATEC Garça, ela está entre as terceiras melhores. Então, a gente tem que valorizar esse público. Antes do início da sessão, eu estive em reunião com o presidente da Escola do Legislativo e estamos tentando uma parceria com a faculdade, com os professores, onde eles nos trariam material pedagógico, com palestras, e nós estaríamos aí fomentando no nosso município a necessidade de que os alunos do ensino médio vão até a faculdade, uma faculdade que o curso é gratuito e que tem um alto índice de empregabilidade, para cursarem. Nós temos aqui nessa casa três histórias de sucesso. Do vereador Pedro Santos, formado pela faculdade, o vereador Fábio Santos, também formado pela faculdade, e o nosso Fabiano, que faz a multimídia. E o Antônio também, que está ali, eu. Antônio também formado pela FATEC. Então, não prestigiar uma faculdade deste porte no nosso município é desprestigiar o valor do conhecimento numa sociedade. E eu prezo muito por conhecimento. Além dessa demanda de mão de obra qualificada, eles estão disponibilizando aulas práticas em laboratórios de informática que eu tive o prazer de conhecer com a Maria Alda, com a Cássia, com o Christian, com a Lucy. Laboratórios de informática com softwares aplicados à realidade virtual, internet das coisas, big data, gestão de projetos empresariais, desenvolvimento de aplicativos e projetos de sistemas. O meu tempo está finalizando, mas nós temos aqui 4 cursos e eu volto para passar esses cursos na segunda rodada. Obrigada.
Com a palavra, vereador Pedro.
Senhor presidente, eu fiz um requerimento em abril para a Secretaria Municipal de Educação, questionando sobre o núcleo Camila, né? Eu não sei qual foi o real motivo, mas o núcleo Camila saiu de lá de onde que é o local, pô, razão dele lá desde o início, e ele está sendo, hoje, está em funcionamento ali, junto com o pessoal que faz o trabalho específico e técnico para as crianças, né? Que é o Centro de Apoio de Ensino e Aprendizagem. Gente, o Centro de Apoio, ele é extremamente importante para as crianças. Por quê? Lá, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Educação, fornece alguns profissionais para atendimento das crianças da rede municipal. Crianças que têm TDAH, criança autista, né? Crianças que precisam passar por psicopedagogo. Todas essas crianças, elas têm um atendimento lá, né? No apoio de ensino e aprendizagem. Porém, atualmente, o apoio de ensino e aprendizagem e o núcleo Karina estão funcionando no mesmo lugar. Então, imagina só, nós estamos aqui nesse espaço. Nesta sala aqui, nós temos uma criança autista passando por atendimento. E na frente dessas salas, nós temos um núcleo com um monte de criança brincando. Que eles vão para a escola, eles têm que brincar. São crianças pequenas de ensino infantil, né? De pré-maternal. Porém, tem ficado muito difícil o atendimento dessas crianças que precisam desse apoio técnico lá do centro de especialidade. Não dá. A criança autista, ela precisa do silêncio, ela precisa do seu espaço, né? Eu estive presente lá e o Núcleo Camila, eles têm algumas motocas de brinquedo para as crianças brincarem em alguns períodos. E as crianças, elas brincam mesmo, elas pegam as motocas, elas vão, sobem, descem dentro do espaço. Só que isso prejudica absurdamente a criança autista que está passando por atendimento numa sala ali do lado. A sala de aula e a sala de atendimento do núcleo, a sala de aula e a sala de atendimento do psicopedagogo são par de meia. Não dá, gente. Não dá. As crianças precisam de um espaço com mais reserva, né? Fiquei sabendo de crianças autistas que não queriam passar pelo atendimento e não conseguiram passar pelo atendimento por conta do barulho das crianças do lado de fora da sala. E no requerimento de abril, a Secretaria de Educação respondeu que já estava realizando o planejamento para retirar o centro de especialidades de lá. Porém, não foi retirado, continua no mesmo lugar e, infelizmente, isso tem prejudicado muito, muito o atendimento especializado. Eu vi e aprovei, né? Participei aqui também, algum tempo atrás, de uma lei, acredito que é da vereadora Elaine, se eu não esteja enganado, favorecendo essas crianças que têm essas necessidades, que precisam desse atendimento especializado. Fui favorável, mas hoje eu vejo que a lei, ela funciona, ela é boa, só que a lição de casa não está sendo feita. Porque nenhuma sala de apoio especializado para criança autista, a prefeitura, através da Secretaria de Educação, está fornecendo. Então, mais uma vez, eu peço para a secretária de Educação, por favor, vamos olhar a questão do Núcleo Camila. Vamos olhar a questão do Centro de Especialidade. Porque as crianças autistas, as crianças com TDAH, as crianças que precisam de psicopedagogo, estão sendo prejudicadas. Mães já me cobraram e tem toda a razão, porque eu fui lá e realmente é isso que está acontecendo. Obrigado.
Com a palavra agora, Fábio Santos.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadores. Especial Elaine Oliveira, que esteve aqui me antecedendo. Público que nos acompanha. A Elaine trouxe uma ideia hoje na escola, na nossa reunião da escola do Legislativo, que é muito importante. Agradeço, Elaine, a sua disposição e a sua participação. Porque essas ideias enriquecem a nossa escola, né? E eu acredito que nós vamos sempre crescer mais com essas ideias, melhorando ainda mais a nossa escola. E eu, falando agora há pouco com a professora Maria Alda, o Christian também ali, além de trazer essa parceria com a FATEC, que você já, né, anunciou aqui, a gente também trazer os testemunhos desses jovens que se formam pela faculdade, né, e conseguem ter assim, uma prosperidade muito grande no ramo de trabalho deles, né? Então, eu acredito que isso é muito importante, a gente ver a prática, a gente estudar ali e depois ver os frutos que a faculdade gerou para a sociedade, para o bem comum. Então, muitas vezes, nós estamos do lado de uma riqueza e não damos muito valor, né? Muitas pessoas não sabem que a FATEC é gratuita, que é só você ir lá se inscrever e você não vai pagar nada, né? Então, a Elaine trouxe aqui para mim um documento, um papel, e ela pediu para mim falar aqui os cursos. Eu vou falar então. Análise de desenvolvimento de sistemas. O tecnólogo analisa o projeto, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Trabalha com tecnologias computacionais como Java, Python, PHP, dispositivos móveis na produção de aplicativos e projetos de sistemas. Gestão empresarial. O tecnólogo atua na atividade de planejamento e controle dos recursos financeiros, estrutural e humanos, assegurando o desenvolvimento por meio da geração sustentável de lucro. Manufatura avançada. Atua no desenvolvimento de um mecanismo de manipulação automatizado nos processos individuais, aplicando a manufatura aditiva, manipuladores robóticos, realidade virtual, internet das coisas, big data. Mecatrônica industrial. Esse é um sonho, hein? Se eu pudesse fazer, quem sabe, né? planeja, elabora e executa projetos de processos industriais realizados por máquinas e robôs, desenvolve sistemas flexíveis de manufatura, projetos de sistemas mecatrônicos embarcados em veículos, aeronaves e navios. Pode atuar também em projetos, implantação, manutenção e gestão de sistemas de energia. O tecnólogo é capacitado para trabalhar em empresas públicas e privadas, implantar sua própria empresa. Realmente, gente, a gente citando superficialmente aqui os cursos, eu tive a felicidade de ser formado pela FATEC. Eu conheço o corpo docente que a FATEC possui, professores, mestres, doutores, pessoas capacitadas, né? Professora Marialda deu aula para mim. Professor Dani Marcelo, que eu lembro com muito carinho, que me ajudou muito no meu TCC, que não foi fácil concluir ele. Professora Nancy, professora que coordenava o nosso curso. Então, ela sabia entender a minha realidade, que eu trabalhava, né, e estudava à noite. Então, eu chegava muitas vezes na faculdade depois das 7h30. Era muito difícil acompanhar o ritmo da turma, mas graças a Deus eu consegui se formar pela FATEC. Bom, dizer a vocês que estão aqui, né, que é uma alegria muito grande. Queria agradecer ao presidente Rafael Fabretti, porque me deu a possibilidade de ser presidente da Escola do Legislativo. E essa possibilidade faz com que nós possamos, eu e a vereadora Elaine, e o Carvalho, que é o funcionário que faz parte da escola também, a poder fazer essas iniciativas de trazer a presença da FATEC mais próxima. E nós vamos trabalhar bastante para que isso seja realizado o mais breve possível. Obrigado a todos, uma boa noite.
Com a palavra agora o vereador Rafael Frabetti, ainda no primeiro tempo.
Vereadores que ainda estão aqui, eu queria agradecer a presença aqui do pessoal da FATEC, tá? Dizer a vocês que é sempre uma grande honra tê-los aqui. Eu costumo dizer que nós, aqui da nossa cidade, temos o privilégio de ter aí no nosso município, uma instituição que fornece cursos de tanta capacidade e de tanta qualidade. Acredito eu que todos que ainda não possuem um curso superior, ou que já possuem um curso superior, que façam aí a inscrição no próximo vestibular, que procurem a FATEC, que vão fazer lá seu estudo, porque tenho certeza que sairão dali como profissionais de qualidade. Então, parabéns aí pela FATEC, pelo trabalho. Professora Marialda, incansável na forma de conduzir essa faculdade de Garça. Marialda, eu te admiro muito, não é de agora, né? Não só a questão profissional, mas você como pessoa também. Então, vocês têm aí uma pessoa junto com vocês que leva o nome da FATEC, aonde ela vai. Você não consegue conversar com a Marialda um minuto se ela não falar da FATEC. Parabéns, viu, professora? Isso mostra quando a gente trabalha com amor e quando a gente gosta do que faz e pensa principalmente na evolução do seu próximo. Então, parabéns a todos que falaram da FATEC aqui, vereador Fábio, vereador Elaine e vocês que estão aqui representando a FATEC. Fica aqui os parabéns da Câmara Municipal, que sempre estará de portas abertas para vocês. Do que vocês precisarem, essa Câmara estará de portas abertas, tá bom? Bom, eu queria falar de um outro assunto agora que me deixa muito feliz. Final de semana agora, acho que todos puderam ver o sucesso da pré-festa da Cerejeira, né? Tivemos aí não só o comércio do lado, mas o comércio garcense recebendo um movimento diferenciado. Amigos que vendem roupa já disseram que estão comprando roupa de frio para a festa, né? E passei ontem no lago e parei trailer por trailer para perguntar para o comerciante como foi o final de semana dele com vendas. E a resposta não foi surpresa, porque eu sabia que o movimento não é só a festa. É o que a gente movimenta dentro da gente. É aquela vontade de estar próximo às pessoas, vontade de poder fornecer para o nosso munícipe um evento de lazer de forma gratuita. Rafael, mas lá é tudo com preço elevado. Eu estou falando da oportunidade de ter um evento que onde você entra, escuta um, curte um show, uma banda que você gosta, um evento japonês, uma banda japonesa. Isso tudo é gratuito. Obviamente que as coisas estão caras, né? Se organizar, ir um dia na festa, consumir uma outra coisa, isso é uma questão de cada um. Mas eu queria dizer como isso movimenta o coração das pessoas em Garça. Tá? O Rangão lotado ontem, Brunix lotado ontem, Gabigol lotado ontem, Aguinaldo cheio ontem, a cantina aqui do meu amigo Rafael, a italianinha lotada ontem, o Paulinho Drinks cheio de gente ontem, carros de Marília, carros de Lupércio, carros de Alvinlândia, pessoas de Garça. Isso é o espírito da festa cerejeira. E isso me coloca mais ainda no momento de poder agradecer aqui as pessoas que estão fazendo essa festa acontecer. Falaram, por exemplo, da data da festa, que seria melhor realmente na próxima semana. Porém, o parque não poderia comparecer naquela data. E olha o sucesso que é esse parque. Ontem, filas, pessoas para andar, né? Gente levando seus filhos para visitar. Então, eu fico muito feliz que com o pedido meu, para que essa festa acontecesse, eu consiga atingir tanta gente que estava, talvez, esperando o momento de confraternizar com as pessoas. Isso mostra de forma definitiva que nós precisamos colocar as coisas para andar, precisamos colocar as coisas para funcionar e tocar o nosso barco. Isso mostra de forma definitiva que essa festa é importante muito mais do que o nome dela. É importante para o coração das pessoas da nossa cidade e para o comerciante, para o bolso também. Então, tenho certeza e agora mais do que nunca que o meu pedido naquele momento foi certo. Que às vezes levar uma pancada ou outra aí por conta da festa, valeu a pena. E tenho certeza que mesmo ainda a festa não tendo acontecido, a festa será um sucesso. Agradeço a todos aqueles que estão nos ajudando a fazer a festa acontecer. Parabenizo o Prodem, parabenizo o Du Cabrini, parabenizo o Bonassa, Adalberto, parabenizo todo o Cassiano. E se esqueci de algum nome, sinta-se parabenizado. Estou à disposição e contente com o resultado que temos até aqui. E feliz, porque tenho certeza que essa festa vai contribuir para aumentar a alegria do nosso povo. Obrigado.
Encerrando o primeiro tempo, segundo turno, com a palavra o vereador Bacana.
Primeiro Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos ouvem pelas redes sociais, cumprimentar o Cris, a professora que está presente aqui também da FATEC, acho que né, todos aí já estenderam né, o carinho e a referência que é a FATEC aqui, não só para Garça, né, para a nossa região. Então isso é importante a gente destacar. Obrigado pela presença de vocês, estive lá com o Cris, com a professora, a gente conversou. Acho que a Câmara tem que estar presente mesmo e o poder público fazer muito mais, né? Valorizar a nossa faculdade aqui no nosso município. E leva o nome, né? Já falei aqui, de uma pessoa que eu tenho né, um carinho, minha família. É muito especial. Então, assim, eu sempre falo para o Ademar que o seu avô né, sempre foi uma referência de bondade na política para a gente. Então, acho que a família ela segue os passos do seu Júlio. Simplicidade e humildade, né? Só vivia na casa das pessoas mais humildes. Eu acho que isso que trouxe esse carinho tão grande pela sua família e leva o nome da FATEC, né? A faculdade leva o nome do Julinho, né? Conhecido aqui no nosso município. Então, quando a gente fala do Julinho, a gente fala do ser humano que deixou muitas saudades, não só para a família, mas para toda a nossa sociedade. Então, é importante a gente destacar isso também. Uma faculdade importante, com um dos maiores nomes da política garcense, né? Que é o Julinho, que leva o nome lá da FATEC. Então, estendo aqui não só os agradecimentos aos professores, mas à família Marcondes, que tem esse nome cravado lá na faculdade tão importante aqui do nosso do município. Então, uma homenagem justa. Né? E queria falar sobre a Festa da Cerejeira. Festa da Cerejeira. Eu sou uma pessoa que participo de vários eventos fora, né? Eu sou apaixonado por evento, gosto de ver, para mim é uma realização pessoal, ver uma estrutura montada. E numa num cargo político, existem vários projetos. E eu acho que um dos projetos importantes é levar o lazer, né, para uma sociedade que não tem dinheiro para pagar. Eu acho que vocês podem pesquisar aí, né, quando você aumenta a sua serotonina, quando você tem um momento de prazer, né, um momento de fazer o que você gosta. Então, isso faz parte, né, da vida das pessoas. Se a pessoa, se for só trabalhar, né, e pagar conta, e ter as nossas responsabilidades que a gente tem, né, isso, eu acho que o lazer ele está inserido também na gestão pública. É fundamental, né? Então, nós temos meta para cumprir. Mas só que eu queria colocar aqui, fazer uma, não uma crítica, mas uma observação. Teve uma mãe que mandou uma mensagem para mim. Falou, bacana, tem muitas crianças que vão lá no parque e não tem dinheiro para pagar, para poder brincar nos brinquedos, né? Como o presidente disse, a festa é aberta, então vai quem quiser. E vai as crianças que têm poder aquisitivo e vai as crianças mais humildes. Então, como o presidente está aqui, eu faço um pedido para o presidente levar para o dono do parque, para ele pegar as escolas aqui do município, as escolas estaduais, que estuda as famílias mais carentes, e dá um desconto de 50%. Ele vai ter um movimento maior e ele vai ganhar na quantidade.
Me concede uma parte?
Pois não.
Bom, eu não sei se o senhor acabou lendo o pensamento aí, mas eu acabei de falar com o Antônio, ele ali é prova disso. Ele está com o telefone do diretor do parque, tem uma reunião com ele amanhã.
Certo.
Para tratar, primeiramente, agradecer, né, a presença de mais um ano do parque aqui e pedir justamente para saber o que o parque pode fazer com as crianças carentes das nossas escolas, ver que, o que ele pode ajudar, né, um desconto ou alguma doação. Então, o seu pedido vem ao encontro com o que eu quero também. E tenho certeza que vai dar certo. Amanhã eu tenho reunião com ele e te passo.
Só para concluir rapidamente, que não vai dar, até peço desculpa. Então, e também estendo, eu estou fazendo um trabalho voluntário lá no André Luiz, lá. Estou prestando, pagando o trabalho voluntário e pagando uma conta com a justiça. Tá? Quero deixar claro aqui. E eu vou levar os pacientes, né, para ir no parque, né? Eles merecem também, são pessoas que... Nossa, ó, falar para você, eu tô assim, feliz de estar lá. Tá? A importância que eles dão para a gente, entendeu? E é isso que eu queria falar. Então, essa mãe que me pediu, eu estou aqui estendendo. Eu acho que não custa nada, né, a gente fazer, levar esse benefício para os alunos. Obrigado, gente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Marquinho.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha até esse momento, né? Parabéns ao pessoal da FATEC, né? Professora Maria Alda, né? E o senhor Cristian, né? Parabéns aí pelo trabalho, né? Juntamente com o vereador Elane, vereador Fábio Santos, esteve presente lá, né? Gostaria de parabenizar vocês aqui também nessa casa de leis, né? Eu vou terminar aquele assunto sobre o comércio, né? Pedido aí dos comerciantes também, para que veja a possibilidade aí, de repente, se esse dinheiro do recurso, esse recurso que tem sobre a área azul, se poderia, de repente, estar usando para colocar a segurança, né, os guardas municipais aí no centro da cidade. Né? Esse é um munícipe comerciante que pediu, ou está apresentando o pedido, buscando informações a respeito, se pode, né, fazer isso aí como sugestão, né, a pedido do munícipe. Bom, gostaria de comentar também para finalizar, o vereador Fabinho estava comentando aqui sobre a defesa civil, né, que vai vir aí um equipamento, aí um carro bem equipado, com vários equipamentos que vai ajudar muito na defesa civil, que é uma indicação do sargento Nery, juntamente com o Juliano da Campestre, vai vir no nome meu e do Fabinho Policinano como indicação aí, vereadores, né. É sempre importante estar mencionando os deputados que encaminham recursos para a cidade, sempre gosto de valorizar isso, até comentei com o vereador Fábio Santos na semana passada, que ele apresentou aí o requerimento, né, vereador? Falando sobre aquele caminhão frigorífico, e Garça recebeu que vai estar ajudando e muito aí na parte da alimentação na cidade, então é importante estar mencionando também.
valorizando os deputados, independente de quem são.
Permite uma parte?
Sim, vereador.
Só para falar desse requerimento das emendas, né? Tive com a Adriana hoje, lá do convênio, ela falou que foi depositado 1,5 milhão pelo deputado Reinaldo Augusto. Eu não posso provar ainda se realmente, né, chegou. Ela falou que chegou. Eu vou tentar buscar a documentação e vou informar a população dessa emenda que chegou hoje aqui no nosso município, de 1,5 milhão, deputado Reinaldo Augusto. Obrigado.
Parabéns, vereador. Eu deixo os parabéns aqui também para o deputado Sargento Nery, né, deputado estadual. Novamente enviará, né, recursos à nossa cidade, já enviou alguns recursos, né, 500 mil aí, parte da saúde, parte do Corpo Bombeiro, agora também Polícia Civil, né? Então é bom demais, ajuda bastante, juntamente com o Juliano da Campestre fazendo parte, né, esse trabalho aí, e com o vereador Fabinho Marquinho junto no requerimento. Então, parabenizo aí, aqui nessa Casa de Leis aí, por essa informação que recebemos hoje, que vai chegar a Garça aí nos próximos dias, tá bom? Obrigado.
Bom, mais algum orador no segundo tempo? Não havendo mais oradores, declaro encerrado o expediente. Agradeço a todos pela sessão de hoje, vão todos com Deus e uma ótima semana, e até quarta às 9:30 aqui na Câmara.